Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
São 8:06 do dia 1 de dezembro de 2019. Bom dia, queridos ouvintes e também aqueles que nos vê através da internet. Um bom dia e que nós possamos levar adiante o programa de hoje com muito carinho, com muito amor, levando mensagem de paz e tranquilidade e de serenidade a todos vocês. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas e de Autoajuda, Livros Espiritualistas, CDs, DVDs, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. E Polotel, conforto, praticidade com economia. A gente sempre lembra também das casas espíritas que nos apoiam. Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Casa da Marcela, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje a nossa convidada aqui não é uma convidada, é uma participante ativa do programa Vivência Espírita e também do programa novo que iniciou aqui nas nossas sextas-feiras, às 8:30, a nossa querida Bia Porto. O programa é com a Camila, claro, né? As duas aqui, batendo papo com vocês todas as sextas, às 8:30. Então, ela é a nossa convidada e o assunto vai ser reiki, né? Vamos falar sobre reiki hoje. Muita gente tem interesse de saber se reiki é alguma coisa de passe, né? Porque o pessoal faz imposição de mão. Será que reiki e passe é a mesma coisa? E também tem gente que não gosta de colocar reiki dentro do centro espírita, que fala que é desvio doutrinário. Então, pode fazer as perguntas que vocês quiserem, tanto pró como a favor. Tanto contra como pró, né? Como a favor. Que a Bia é especialista, é reikiana aqui, mestre, e pode responder para a gente. E também, pelo tempo que ela é espírita também, pode dar essa ideia para a gente dessa aplicação de reiki em qualquer lugar assim. Então, o papo é esse hoje e nós vamos entrando no ar aqui também para conversar um pouquinho com ela. Tudo bem, Rodrigo? Vocês estão conversando demais.
Tudo bem. engraçado foi o Rui aqui, o Rui levantar e chamar a Graça com a porta tudo fechada e o som não passa. E ele chamando em vão a Graça e o som não passa lá. Senta. Então é porque a Graça que vai fazer hoje a prece, aí ela tá causando já hoje aqui no estúdio.
A Graça não sabe se vem fazer a prece, se vai fazer café, se vai fazer o chá.
Vamos...
É muito ocupada a Graça.
Multitarefa.
Vamos então dando um bom dia. Um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aqui da Rádio Vivência Espírita, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento aí na rádio online e também no YouTube Live. Para quem já está ligado com a gente aqui no YouTube Live e no Facebook Live, ambos os dois já estão conectados, só preciso confirmar se o Facebook Live está ok. Então, dê o recado aí para a gente aqui, se vocês estiverem escutando direitinho, se estiver assistindo também pelo YouTube, se o som estiver bom e tudo mais. Quem já está ligado com a gente, tem bastante gente participando aqui conosco já. O Everton Tadeu Barbosa, mandando bom dia, vivencianos. O Eduardo Gomes Santana, bom dia, vivenciando, uma ótima semana a todos. São Paulo, do bairro de Interlagos, olha que legal. O João Ramalho, O Eduardo é ouvinte assíduo, né? Todo domingo ele já está participando aí com a gente. Já é um vivenciano. O João Ramalho mandando bom dia aqui a todos também. O Arnaldo Dalpino manda bom dia, queridos amigos vivencianos. Jorge, Rui, Rodrigo e Beto desejamos que tragam mais um programa emocionante para seus ouvintes e espectadores. O Paulo Quintanilha, aqui também mandando bom dia, bom domingo. Rui, Beto, Rodrigo, Jorge, bom programa, excelente semana. A Silvana Souza aqui também participando, mandando bom dia, vivenciando, muita paz e luz. E mais uma semana, excelente programa a todos. Silvana Souza de Santos, né? A Silvana também que já é uma vivenciana, participa aqui sempre com a gente, escutando. Então, fora isso, também a minha mãe entrou aqui, participou, mandando bom dia. O José do Espírito Santo, faz tempo que ele não manda uma mensagem aqui pra gente. Então, manda bom dia, amigos e palestrantes do Vivência. Deus abençoe e ilumine a todos. Mandando um abração lá pro Gustavo também, lá em Santos. E a Irene, que deve estar escutando a gente. Bastante gente participando, hein? Já mandando um comentário aqui com a gente. Além, o Arnaldo Alpino também. Foi que agora que vi que a Bia tá aqui, mandando um bom dia. A Juliana, lá de Montevidéu, tá escutando a gente de longe, né? Mas Montevidéu é mais perto que o Ceará, né, Jorge?
Não sei, quanto tempo demora para chegar
lá? 2 horas.
Ah, então é.
Então Montevidéu então,
no Ceará demora umas 4 para a gente chegar lá. Eu começar a retificar os meus pensamentos, porque quando chama eu para ir para a Europa, fala, se fosse para o Ceará, eu ia, a Europa é muito longe. Agora então para Montevidéu, para esses lugares, vou pensar em ir.
Então, Juliana, já para o evento que vai ter aí, da reunião das rádios, que eles estão montando uma rádio lá, a primeira rádio espírita do Uruguai, e vão montar um encontro de rádios espíritas da América Latina toda lá e do mundo, lá no Uruguai, em março do ano que vem. Então o Jorge já está confirmando presença, viu, Juliano? Ao vivo, hein? O Everton Tadeu também aqui, o Arnaldo da Alpino aqui, a Doli Cassal, o Arnaldo já tinha comentado, a Doli Cassal entrou aqui também, o Carlos Gomes, que está conosco aqui presente no estúdio.
O fiscal. Programa.
O Carlos tá fiscalizando o programa aqui conosco. E a Felícia Bonfim, mano, bom dia, vivencianos. Que tema espetacular. Com certeza será um excelente programa. Tema muito interessante. Obrigado pela oportunidade. Som e mais ótimos. Então, o Carlos Pinheiro também. A Juliana comentou que o YouTube, o som e imagem estão excelentes. O Aécio já está aqui presente com a gente, comentando também que o som e imagem estão ótimos. E também participe com a gente pelo WhatsApp, que eu não tinha comentado, né? Então, quem está aqui no WhatsApp já participando é o Marcos Gael Gama, lá de Santos, também que é um ouvinte assíduo, vivenciano, mandando bom dia para a gente, e o Ed Moreno também presente aqui com a gente. Então, vamos iniciar o programa agora com a prece de abertura com a Graça. Graça, bom dia.
Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e que eu apenas estou fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Eu vim para servir e não para ser servido. Então a gente faz a parte da gente também. E agradecendo a Ele por isso e que todos nós, ligados num só pensamento, num só coração e com amor na manhã de hoje, assimilemos o aprendizado e façamos dele um rumo nas nossas vidas e que Jesus possa envolver a todos que de boa vontade estão com ouvidos para ouvir. E assim vamos começar o nosso dia com a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, que todos tenham um bom dia.
Tema do dia. Tema do dia.
O tema do dia de hoje será Reiki, um caminho para autoconsciência. Autoconsciência. Então, Reiki, que nós temos aqui com a nossa querida amiga Beatriz de Paula Porto, que nós carinhosamente a chamamos de Bia Porto. Ela é psicóloga, é consteladora e mestre em Reiki. Então, hoje ela vai falar justamente que Reiki é um caminho para autoconsciência. Bom dia, Beatriz de Paula Porto, nossa querida amiga Bia.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos aqui, Jorge, Rodrigo, Carlinhos e todos que estão nos ouvindo, né? Falar de Reiki para mim é uma... Eu amo Reiki, né? Há muito tempo. Hoje vou contar até um pouco da história do Reiki, o que é Reiki, como eu entrei nesse caminho com o Reiki, né? E é muito bom.
A Bia, quem está dizendo que Reiki significa atmosfera misteriosa? É uma combinação de dois caracteres japoneses. Rei, que significa divino, e Ki, que significa energia vital.
Então, tem várias denominações, né? Tem várias formas de se falar. Isso também está tudo correto. Reiki, você pode dividir em dois, né? Duas partes, o rei e o Ki. Né, com K e mesmo. Então, o rei, ele pode ser traduzido assim, pode ser traduzido como energia cósmica, como energia de vida, de luz, é aquela que está e permeia em tudo, e que nós podemos acessar. Né? E o Ki é a energia de vida, Ki é a energia que alimenta o nosso corpo. Quando nós desencarnamos, o que vai embora? O Ki do corpo. Ele acaba, né? E esse corpo físico, porque ele mantém a energia, o Ki mantém a energia de tudo que é vivo, de plantas, de animais, e nossa.
Quer dizer que o Reiki pode ser utilizado em plantas, em animais, em várias coisas?
Sim, sim, sim. Essa, por exemplo, essa canequinha de água que está aqui, você coloca o Reiki nela. Reiki é técnica, é uma metodologia que foi redescoberta. Não é que ela foi descoberta, ela foi criada e tem alguém que foi lá. Não, Dr. Mikao Sui, que é um monge, né? E ele é budista, e ele traz, ele vai redescobrir o Reiki. Porque o Reiki já existe há milênios. A Reiki sempre existiu, mas não com este nome.
E nem com essa característica, né? Que aqui está dizendo que é canalizar a energia.
Então, existem técnicas, as técnicas energéticas sempre são de você canalizar a energia de alguma forma, né? Reiki é uma metodologia, é um método desenvolvido e sistematizado por Mikao Sui, que é um monge, ele era um professor numa universidade, e os alunos perguntaram para ele, um pouquinho da história, né? Como se curar como Jesus curava, com as mãos. Como curar com as mãos?
De mãos.
Colocando as mãos, como que se cura? Cura o físico das pessoas, o físico. Ele estava interessado em descobrir como curava o físico. Tá? E aí ele diz, eu não sei, eu vou pesquisar. E ele sai dessa universidade e por 10 anos ele faz uma peregrinação de busca nos templos, nos sutras budistas, e ele aprende sânscrito. Nesses 10 anos, ele estuda, ele aprende, vivencia, e ele encontra algo muito importante, que são exatamente os símbolos do Reiki num templo budista. Só que ele não sabia decodificar isso. Ele não tinha. É você ter algo que você não sabe o que fazer. O que eu faço com aquilo? Né? E aí ele continua a busca dele, né? Pode continuar contando como ele chega? Então tá. Ele chega aí num templo, né, num mosteiro, disse, e o monge, ele pergunta para o monge, como ele faz, ele encontrou aquilo, como ele utiliza. E ele queria curar o corpo físico. O monge diz para ele o seguinte, que nós sabíamos e esquecemos, porque nós nos preocupamos em curar o espírito, a alma. Então, nós deixamos o corpo, não tinha mais importância, é o espírito que fazia importância. Ele falou, mas se você está nessa busca, então faça. E ele sugere a ele que ele vá jejuar por 21 dias no Monte Karuma. E ele fica 21 dias nesse monte, jejuando, a pão e água. E no 21º dia, ele fala, não encontrei nada, não sei nada. Estou aqui, por exemplo, com essa receita, com vários símbolos, e não sei o que fazer. E aí acontece, como diz aquilo assim, a iluminação, né? Por isso que é caminho para a autoconsciência. A autoconsciência é a iluminação do espírito, é a evolução. O Reiki é um dos caminhos, não o caminho, né? E aí, nesse 21º dia, ele vê aquela luz e ele acha que ele morreu, porque é algo assim que o desfalece. E nessa luz é como se ele visse um grande sol com todas as cores, e nestas cores vinham todos aqueles símbolos para ele. E vinha na mente dele, tipo, grave isto, né? E ele volta e volta assim e fala, tudo bem, eu gravei o que eu ainda faço com isso. Ele não sabia como utilizar, como era, para usar aquilo. Ele sabia
ele
que
conhecia,
tinha,
mas não sabia como
é uma usar. Luz, são os símbolos, é algo que é maravilhoso, mas o que, que eu faço? Ele desce o monte, aí a gente fala que precisa sempre acontecer algumas coisas, né? Para que a gente acredite. E como fazer também, né? Eu falo que são os milagres, a gente fala que é os milagres do Reiki com ele. E ele, ao descer, ele, isso está em livros até, essa história. Ele dá um tropeça, vamos dizer assim, e bate a unha do pé. E aquilo sangra e a unha sai, né? E aquela dor é intensa. Quem já bateu o dedão do pé sabe que é brabo a coisa.
Se arrancar então, uma unha, piorou ainda.
Nossa senhora, já bati no carro, gente.
E não, falou, e não falou nenhum palavrão.
Depois de 21 dias, jejuando, ou passando a pão e água, dificilmente o cara fala, tem nem força para falar palavrão.
Não, e bater, arrancar a unha sem falar um palavrão, é sinal de reforma íntima.
Então, isso é outra coisa que acontece com ele, que ele não fica sem forças, viu, Jorge? Aí, qual é instintivamente, o que, que a gente faz quando algo machuca? O que, que você faz? Põe a mão, né? Uhum. Põe a mão. Até uma criança, né? Quando machuca, você fala, ah, vem aqui, ó, dá um beijinho. Assopra, né? Então, ele colocou, baixou e pegou o pé dele. Rapidamente, o sangue estancou, a dor passou. E na mente dele vieram a luz e os símbolos. Aí ele começou, tem alguma coisa aqui, né? Já começou a despertar. Ele desce e vai se alimentar, né? Numa estalagem. Quando ele chega lá, né? A filha do dono é uma menininha, eles são japoneses, né? E japonês, você tem que pedir permissão para pôr a mão, né? Assim, não são muito desse tato, contato nosso, né? Uhum. Ele pede permissão e a menininha tá com o rosto todo inchado, sabe aquele negócio que marca até paninho, assim, né? Eu gosto de contar história, né?
Isso aí é coisa de experiência própria, né? Marrar paninho na sim, é coisa de quem já viveu isso aí também.
Isso é coisa antigamente, né? Exatamente.
Eu imagino.
Na roça, tava com uma dorzinha, não sei o que, amarrava um pano.
Quando era moleque, eu usava aquilo lá pra tirar álcool, a dor de dentro.
Um álcool no pescoço, né?
É isso aí, vai lá, mais ou menos. Aí ele pede permissão, ele coloca, né, as mãos no rosto da menina. E aí, o que novamente acontece? Né? Novamente aquela luz, novamente os símbolos, e a menina, uau, e aquilo, porque ele precisava de coisas rápidas, né? Então estava mostrando, aquilo vaza e a menina... Coisa. E o estaleiro agradece, ele vai embora, ele se alimenta normalmente, porque o dono da estalagem queria dar comida para ele, como ele ficou 21 dias sem comer, algo muito leve. Ele falou, não, me dê a comida que eu estou acostumado. Então, isso mostra o quanto também o meditar, jejuar, o meditar, nos traz esta força. Ele volta para o mosteiro, onde ele estava. Chegando lá, o monge estava travado na cama, devia ter problema de coluna, né? Já tinha uma idade. E ele pede permissão para o monge para colocar as mãos também. Ele já estava na terceira experiência. E aí ele coloca e o monge alivia a dor dele, se levanta e diz para ele, você descobriu, é isto é. E é nomeado como Reiki, entende? Que é você captar essa energia.
E
né?
Que energia é essa, Bia?
Então,
Só para a gente fazer um paralelo, né? Para os nossos ouvintes e telespectadores. No passe, que nós estamos acostumados no Centro Espírita, como que é o passe? O passe a gente sabe que é uma combinação da energia magnética, que é o magnetismo que é doado por nós, pelo encarnado.
Isso.
Então, nós temos magnetismo. Então, esse magnetismo a gente projeta nas pessoas. É por isso que o passista tem que estar equilibrado, né? Ele tem que ser uma pessoa equilibrada de alguma maneira. Ele tem que estar bem para dar o passe, para poder conseguir doar essa energia dele, a energia boa. Então, não adianta nada a gente estar cabeça ruim ou corpo ruim, né? e querer dar energia para alguém do nosso corpo também. Uhum. Né? Agora, e junto com a energia prânica, que é a energia retirada do fluido cósmico universal, que é a espiritualidade que fornece. Então, é uma combinação entre o magnetismo e a energia cósmica e o fluido cósmico universal que a espiritualidade fornece. Essas duas energias fazem com que a gente projete no assistido, no, na pessoa que está ali para receber o passe, que serve tanto para a parte física como para a parte espiritual. Uhum. Essa energia do Reiki seria a mesma energia, será?
Então, essa energia cósmica, essa que você capta dentro de tudo que eu estudo, tudo que eu tenho assim, de experiência, eu digo que essa energia ela é una. Ela é, energia.
É a mesma energia.
Ela é a energia cósmica. Ela é a energia que nós podemos captar. E essa energia nós captamos pela respiração, nós captamos pelo sono, nós captamos pela alimentação.
É, tudo isso chakras, nós captamos, né?
Pelos chakras. Então, o Reiki trabalha muito com os chakras, né? Com os centros de força. É o equilíbrio do centro de força. Uma coisa, quando você fala assim, que a pessoa que vai dar o passe, ela doa a energia dela, né?
Magnética,
o ki dela. É. O ki dela. Uhum. Ela doa o ki, né? E como ela se repõe, entende? O Reiki, ele é uma reposição desta energia aqui. Por isso que ele se associa. E dentro, e isso é por experiência minha, gente. Eu dou curso, eu sou há 30 anos, eu fui apresentada para o Reiki. Foi assim que eu me restabeleci do que eu estava passando com o Reiki. Aí, aí foi nessa época também que fui fazer a doutrina espírita,
curso,
a escola lá no Paulo de Tarso, tudo isso. Então, veio tudo junto. Veio todas as técnicas juntas e foi nisso que eu me tratei e me curei.
É uma soma de tudo que se complementa, né? Por isso que a gente chama de medicina complementar, né?
Isso. Hoje até não se chama de medicina complementar, hoje se chama de saúde integrativa, porque o Reiki integra. Então, mas voltando assim, essa coisa do perder energia, doar energia, né? Então tem toda. Sempre foi. O magnetismo é estudado por Mesmer, aquela coisa toda de dar a energia, né? Mas o Reiki, ele foi sistematizado de uma forma, é uma metodologia. O passe é uma metodologia. Uhum. O Reiki é outra metodologia.
Quando você fala metodologia também, para a gente deixar claro, metodologia é o jeito que você tem para pegar essa energia e distribuir no outro. Então.
A forma que você capta.
É como se a gente fosse ver o próprio passe também. Cada lugar que a gente vai, dependendo do movimento espírita, o passe é diferente. Né?
Sim.
E quando a gente vai na Umbanda também, o passe é diferente.
Diferente.
Mas tudo é passe e a energia que está sendo captada deve ser a mesma.
É interessante isso, Jorge, que quando a gente fala em passe, passe foi uma coisa que foi incluída na doutrina espírita, né? Foi adotada pela doutrina espírita pela homeopatia. Então, isso vem...
Hahnemann.
Hahnemann, né? Ou seja, não é uma coisa que está explicitamente na codificação.
Não está na codificação. Na codificação.
Isso que é interessante a gente salientar.
Tem gente que, por exemplo, tem gente que é contra um monte de coisa, né? Mas quando a gente fala do passe, fala, mas cadê o passe na codificação? Não existe passe na codificação. Né?
A água fluidificada também não existe.
Não existe. E foi colocado depois, por quê? Porque é a forma de tratamento. Sim. A codificação ela vem muito mais para o estudo, estudar. Né? Mas quando a gente vê a Gênese, quando a gente vê o livro dos médios, a gente vai ver que tem que ter alguma coisa ali para você projetar. E quando a gente vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente segue, que é o próprio Evangelho de Jesus, a gente vai ver que Jesus fazia isso. Então, se nós somos cristãos, a gente tem que seguir o que Jesus fala. Eu só estou comentando isso porque tem muita gente que critica um monte de coisa.
E tem muita relação com o Reiki. Por isso que eu levantei esse tema. Porque o Reiki também é imposição de mãos.
Sim.
Né? Não é a mesma coisa que passa, é diferente, né? Mas segue um mesmo caminho, né?
O Rodrigo também é reikiano também.
Ele fez comigo.
Mas tem uma diferençazinha que nós precisamos colocar, que nas casas espíritas a gente chama de fluidoterapia. As casas da aliança, os médios não estão incorporados, não estão dando passividade para espírito. É dele a energia para transmitir para as pessoas que vêm tomar o passe. Então é por isso que é necessário que nas nossas casas, o médio não pode fumar, ele não pode beber, ele tem
não
que
deve,
ter...
Né? Não deve, né?
Não, tá, mas não deve...
Não deve, porque quando a gente fala não pode, aí parece proibição, né? Não. Então,
depende, ele é excluído.
Excluído. Não deve. É porque eu... Só, Rui, desculpa ficar interrompendo você, mas é assim. Quando a gente fala que a gente deve evitar de fumar e evitar de beber, é porque o seu perispírito se contamina com isso. E se você está fornecendo energia de você para o próximo, com certeza... Mas o grande objetivo não é nem esse. O grande objetivo é você se autocurar. E não que uma pessoa que fuma ou que ela bebe, ela não pode chegar no centro espírita nem bêbada, nem com cigarro na boca, né?
E também evitar comida pesada, né?
Agora, ela pode dar passe, não tem problema. O não deve é uma recomendação já, por exemplo, da Aliança, né?
Sim.
Aliança Espírita Evangélica, até as pessoas que vão fazer curso de paramédios, eles... Quando chega na parte prática, quem estiver fumando essas coisas acaba ficando meio isolado, né?
Sim.
Por causa disso. Mas isso é uma prática da Aliança, e não de todo o movimento espírita do Brasil, né?
Não, eu só estou falando isso aí porque tem pessoas que falam, vocês proíbem isso, Não, nós não proibimos, nós recomendamos. É. E outra, tem casos que o médium dá passe incorporado, né? Então nós não adotamos essa prática, né?
Quando a gente está falando aqui já do magnetismo ser nosso, do encarnado, é justamente para sua parte ser usada. Então, o passe é algo em conjunto entre o encarnado e os desencarnados da casa, que os desencarnados são responsáveis pela energia prânica e nós somos responsáveis pela energia mesmo nossa, pela essa energia magnética, que é o magnetismo do próprio corpo. Se você tem uma energia boa, com certeza você vai passar coisas boas. Às vezes a gente fala até que passe... como é que se fala? Ele é igual. Ele é padronizado, ele não é igual, não. Padronizado, por exemplo, quando a gente chega naquela determinada casa e a casa dá o passe daquele jeito. Mas você pode ter certeza que tem gente que tem um passe melhor do que outro.
Ah, sim, não tem dúvida.
Porque se a pessoa tiver um magnetismo melhor, o passe dela vai ser melhor, você não tem dúvida, né? Se eu chegasse em Uberaba e tivesse a chance de entrar na fila do Chico Xavier, eu entrava na fila dele para tomar o passe. Não ia entrar na fila do outro, não. Né? Quando a gente vai lá no Tadeu, lá em Uberaba, em Araxá, que o Tadeu dá o passe lá em mais de 1.500 pessoas e são 120, 150 passistas para dar o passe. Passe com toque, né? Toca na gente. Ainda bem que a luz está apagada, porque se as pessoas soubessem que era no lugar que o Tadeu está dando o passe, todo mundo ia querer que recebesse o passe do Tadeu. Né? E na realidade a luz fica apagada para ninguém saber quem são os que estão dando o passe na gente. Isso já é muito de propósito, né?
Ó, mas eu já sei que é lá no canto direito.
Tá vendo?
Fica mais próximo
aí, dele. Mas o Jorge, você vai me desculpar, mas isso também é uma coisa que nós deveríamos trabalhar para que isso não aconteça. É porque, senão, daqui a pouco, começa a ver essas coisas que adota, que é a Aliança.
A Aliança adota isso, Aliança, mas tudo bem. Mas a Aliança adota isso de... Não tem privilégio lá, você chegar aquele que vai tomar passe. Mas pode ter certeza que tem.
Ah, não tem.
Tem pessoas que têm um passe mais forte que outro. Por isso que a recomendação é estar bem preparado, magneticamente. Falar, você tem que estar bem. Porque tem gente que não está bem, se você está totalmente desequilibrado, por que você vai dar passe? Não dá passe, fica fora, não dá passe.
Então, a gente só pode doar aquilo que a gente tem.
Exatamente.
Tem uma pergunta aqui para a Bia.
Nem respondi lá atrás ainda.
Não, ela não acabou ainda.
Pode falar e depois eu...
Não, termina aí, depois eu faço a pergunta.
Porque o assunto tá bom demais, aí a gente fica se metendo.
Então vou falar. O Aécio entrou aqui e falou, querida Bia, se o reiki é uma energia como passe assim também é, haveria alguma diferença entre ambos na questão de equilíbrio a determinadas enfermidades do espírito refletidas no corpo físico?
Nossa.
Então ele pergunta, reiki é uma energia, assim como o passe também é, então ele faz uma referência, né? Haveria alguma diferença entre ambos na questão de equilíbrio a determinadas enfermidades do espírito refletidas no corpo?
Deixa eu ver se eu consigo responder, né? Assim, se eu entendi direito.
O Aécio sempre faz pergunta inteligente aqui.
E aí, daí a gente não é tanto próprio assim, né?
Próprio do espírito lá, Aécio, né?
É próprio do espírito. Não, eu acho que ele está querendo saber se tem diferença no tratamento. Não, quando você recebe um reiki, você recebe um passe na doença física que vem do espírito, é isso?
É, porque... Mais ou menos isso. O que eu entendi da pergunta dele foi o seguinte. Ele faz uma relação entre... passe e reiki, né?
Não,
e o equilíbrio, por exemplo, das doenças a enfermidade do espírito refletida no corpo, já são doenças que já chegou no corpo.
Tá.
Né? Você tem diferença na cura de doenças do corpo, tá, né? O passe e o reiki.
Tá. Então, o reiki, explicar o que é o reiki. Reiki, ele é a energia, vamos lá, a energia não tem polaridade. Doenças são excessos em polaridades, yin ou yang. Tá? Então, o reiki, ele, a energia... Energia divina, energia, né, do universo, energia cósmica, ela não tem. Ela é pura, vamos dizer. Ela não tem polaridade. Quem tem polaridade é o nosso corpo físico. Quando nós estamos doentes, nós estamos em desarmonia com este equilíbrio. Né? Se você está muito yang, você está muito agitado, muito ansioso, muito isso, você vai gerar doenças que tenham a ver com isso, com muito estresse. Muito estresse, muita ansiedade. Se você está muito na energia yin, que é o feminino, o yang é o masculino, yin é o feminino, você vai estar muito para baixo, muito introspectivo, muito fechado. Aí que vem aquelas, né, a depressão, vem toda aquela coisa assim, desânimo, é desequilíbrio. No reiki, você, ao receber essa energia do reiki, que são pontos que são colocados nos seus centros de força, nos seus chakras, porque os chakras que alimentam todos os nossos sistemas, você equilibra, não é que o reiki cura, e eu acredito também, da mesma forma, nem que o passe, especificamente, eu tomei com alguém, ele me curou, ninguém curou ninguém. O que foi é uma autocura, por isso que é autoconsciência. E essa autocura vem do quê? Do equilíbrio. Então, se você recebe, nesse ponto eu vejo que é só um método de fazer, a forma de aplicar, tempo, porque cada um tem seu tempo de aplicação, tempo no tempo mesmo, de 20 minutos, 10 minutos, 40 minutos, seja como for. É esse equilíbrio, então, tanto o passe quanto o reiki, eles equilibram o yin e o yang do corpo. E você, em equilíbrio, você promove a cura, a sua cura. Por isso que é autocura. Só que o que, que acontece? Né? É, experiência minha, gente, eu só posso falar por experiência. Eu tive muitos casos de pânico, de doenças, coisas físicas, até coisas que apresento, e que ao aplicar o reiki, fazer um tratamento, porque reiki não é só uma aplicação. Reiki, uma aplicação é pronto-socorro, é ambulatório. Você faz uma aplicação, a pessoa recebe uma recarga de bateria, sim, equilibra o sistema dela, ela entra no equilíbrio, mas ela volta.
A pessoa tem que acreditar?
Não.
Porque no passe a gente pede que a pessoa tenha fé, porque se ela não tiver, geralmente ela não recebe.
Então, mas quem vem procurar um reiki, normalmente, ou uma técnica essa, é uma integrativa, ela integra com todas as... Você toma passe no centro espírita, mas você pode receber o reiki, tanto lá mesmo, quanto com algum profissional, com algum terapeuta. Você vai ao médico, você vai ao reiki, você toma passe, né? Então, é...
Como acupuntura, né?
Isso. Já fugiu sua fala?
Você precisa ter fé.
Não, eu tô falando assim, a pessoa precisa ter fé naquilo que ela está recebendo.
Tá. Então, quando a pessoa quer, ela pede, ela já está 50% ganha. Até na psicologia a gente fala, Jung fala assim, se você tem uma pessoa que chega até você e ela tem uma fé, ela tem uma crença, ela já está 50% ganha a história. Porque ela se dispôs. Porque eu acredito que tanto o passe quanto o reiki é transmissão de amor. Então, até o quanto a pessoa ela está para fazer pelo outro, depende. Porque também o desequilíbrio acontece quando a pessoa só quer doar, fazer, porque ela tem necessidade de ser vista, ser amada, ser reconhecida e ganhar algum bônus no céu aí, ou alguma coisa, não? Então, mas quando ela faz por entrega, por missão, por amor, eu digo assim, faça. E não é todo mundo. Você não se identifica, às vezes, com reiki, você se identifica com passe, você se identifica com outras técnicas.
Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você tem que fazer, tem que fazer com fé. Né?
Até, eu digo assim, que além de fé...
Você tem que acreditar em si mesmo,
você tem que crer que
aquilo
é.
Que vai te trazer um benefício.
Isso.
Porque qualquer coisa pode trazer um malefício se pensar o contrário, né? Se for pensar desse
Nosso pensamento tem uma força danada,
exatamente,
não? E nós coordenamos.
Eu só sei o seguinte: se a gente for num centro espírita, vamos falar centro espírita, e chega lá e fala, você vai tomar um passe, entra ali agora pra você tomar o passe. Se tiver alguém aplicando um reiki na gente, o cara não vai saber nada se é reiki ou se é passe. Entendeu?
É. Também.
É, pode ser. Como, por exemplo, quem está acostumado a tomar passe na Aliança, que é padronizado, né?
Sim.
Está acostumado de um jeito. Se você for lá no Tadeu, a pessoa vai achar estranho demais. A pessoa chegar e botando a mão na gente, né? É. Chega e toca na gente, nas costas, toca no ombro, faz uma massagem. E eu falo, mas isso é passe? Passe não aquele outro lá? Então a gente vai em outro lugar, chega lá, a pessoa só impõe a mão na gente, só põe a mão perto, né? Dirige a mão para a nossa cabeça, alguma coisa assim. Eu falo, pô, mas é diferente do outro. E se você for em qualquer lugar que seja diferente, eu já fui em certos lugares que a pessoa começa o passe de lá, lá de longe, daqui a pouco ela está perto da gente, daqui a pouco ela volta para trás de novo, e cada lugar faz o seu. Então, são coisas assim que o importante é a energia que a gente está recebendo, né? O importante é aquilo que a gente está recebendo. E alguns são com toque, outros sem toque. Só estou falando assim, se a gente fosse fazer um teste, por exemplo, ninguém ia saber a diferença. Mas está na hora da gente ir para o nosso intervalo comercial.
Depois a gente conversa, porque o assunto está bom, né? O assunto está bom e a gente quer conversar bastante.
Uhum.
Né? Então, aqui também quem entrou e participou com a gente foi o Ricardo Luiz Carmona, mandando bom dia, Vivencianos. Que a próxima, Pedro Omini,
o Ricardo Luiz Barbosa é meu filho, tá?
O Ricardo Luiz Carmona.
Ah, Carmona.
Carmona. Ah, o Barbosa, o seu filho deve estar ouvindo. E o Jaime T, manda bom dia. A Eli da Silva, que sempre participa aqui conosco, manda bom dia, amigos vivencianos. Que o mês de nascimento de Jesus seja repleto de alegria, muita meditação e agradecimento por tudo de bom desse ano que se encerra. A Eli da Silva, que sempre participa aqui com a gente, né? A Ieda Basso entrou aqui mandando bom dia. O Daniel Rosa, lá de Goiânia, que é um ouvinte assíduo nosso aqui também, manda bom dia e faz uma pergunta, e a gente, depois que voltar do comercial, a gente passa essa pergunta para a Bia.
O Marcos Sugai também me fez uma pergunta, a gente passa depois.
Pelo WhatsApp?
É.
Legal, então a gente também passa aqui. Quem é aqui no WhatsApp? A Felícia também entrou, mandou bom dia. E o Milton Manuel entrou aqui no YouTube, mandando um bom domingo a todos também, e a Elaine Sela. Quem entrou aqui no Facebook Live foi o Vicente Teixeira, a Dolly Cassal, a Arlete Dalpino, a Arlete que tem o programa aqui, a Prosa Criativa, que é o próximo programa depois aqui das 10h30. Então ela fala, linda camiseta, Bia. Queridos e divertidos amigos, histórias são importantes para conectar as pessoas. O Reiki trouxe vitalidade para o tratamento do câncer do Arnaldo, meu marido. Hoje vamos falar sobre a energia dos doutores coloridos no programa Prosa Criativa. Olha só. Então, esse é o tema aí do programa Prosa Criativa, que vai ser às 10h30. Então, a Mônica Fonseca também entrou aqui, a Luciana Helena, Rosana Pulsino. E a Lúcia Helena mandou bom dia, amigos vivencianos. Então vamos para os comerciais.
E a música que nós vamos colocar aqui é a música do Grupo Castelã, está no CD Novo Tempo, uma música que nós fizemos para o médium Edson Barbosa, por ocasião dos 30 anos de mediunidade dele. Mas é uma música que tem o nome Mãos de Luz. Exatamente essa conexão que existe entre a espiritualidade e nós, né? E usando as nossas mãos para curar alguém, para ajudar alguém. Mãos de luz.
Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.
Mãos de luz. médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade, mãos de luz. Nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade.
Nossa gratidão pelo alívio das dores, por nos dar proteção.
Ao querido médium, que a sua humildade seja sempre sua força na mediunidade. Médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade.
Faleceu, e para nós espírita desencarnou, no dia 26 desse mês, José Alcioneu Borges Furlan, com 87 anos, era ouvinte assíduo do nosso programa, junto com a sua esposa Shirley. Ele fez a escola de aprendizes da terceira turma em 1983, nós terminamos o curso junto. Ele era voluntário e bastante ativo no atendimento fraterno e também na fluidoterapia lá do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis. Então, o José Furlan, como era mais conhecido, Furlan, que era um grande amigo nosso, grande companheiro, então nos deixou o mundo material no dia 26 e foi residir no mundo espiritual, onde existem várias moradas na casa do nosso pai, e acreditamos que o Furlan tem um lugar bem joia, bem bacana no mundo espiritual, pelas suas atividades que exerceu aqui conosco. Muita paz, José Alcioneu Borges Furlan. São 8 horas e 54 minutos, então vamos continuando com a nossa querida amiga Bia Porto, psicóloga, consteladora e mestre. É mestra ou mestre?
É mestra.
Mestra, em reiki.
É professora, né?
Presidenta.
É o professor de reiki, né?
Vamos
é
voltar para a pergunta que foi feita
vamos
lá. Também. Quem entrou então aqui e fez a pergunta foi o Daniel Rosa. Ele perguntou: o reiki pode estabilizar o controle de transtornos como depressão, ansiedade, auxiliando também na desobsessão?
Qual o nome dele, meu?
É Daniel, lá de Goiânia.
Ah, bacana. Obrigada, Daniel, pela pergunta. Então, como eu falei antes, é o desequilíbrio entre os nossos polos, né? Quem está muito em depressão é a energia que está baixa, é o yin, aquela coisa toda introspectiva. O reiki entra, ele traz o equilíbrio. Não é o reiki que cura. O reiki não cura. Nós nos curamos. Ele proporciona esse equilíbrio e nós temos energia, nós ganhamos. É como recarregar uma bateria, né? Pensa no seu carro, quando acabou a bateria, você dá uma carga e ela vai. Mas se você não fizer a manutenção necessária, você vai retroagir. Né? É a mesma coisa. E o processo, quando ele fala de obsessivo, como o reiki ele atua no físico, mental, emocional, espiritual, eu tenho experiência, sim, eu não tenho assim evidência, mas eu tenho experiência de que ao fazer o reiki, aquilo tudo que a pessoa estava sentindo, aquilo, como diz, some, desaparece. E ela, não quer dizer que nunca mais voltar, é uma missão dela. E ela precisa ter conhecimento disso. É o aprender, o reiki traz a autoconsciência, entende? Para que você mude. Se você está daquela forma, é algo que você precisa fazer diferente. Porque muitas vezes a pessoa vai, melhora e fala, ai, tá tudo bem, e volta ao padrão, né? Volta ao que fazia. Se você volta ao que fazia, você vai estar no mesmo caminho e vai acontecer de novo. O reiki, o reiki tem muito a ver com a reforma íntima. Tem muito a ver, porque o reiki tem 5 princípios, né, que foram passados para Mikao Sui. E que isso é passado para a gente. Foi passado e todos passam. Isso algo que vem como dentro do aprendizado, né? Quando o Mikao Sui, ele cura essa pessoa e cura por anos e ele encontra de novo aquele mesmo lugar, aquela pessoa, um mendigo, ele fala, mas eu te conheço. E ele fala assim, mas o senhor me conhece, o senhor me curou, meu físico. Eu tive uma família, eu tive emprego, eu fui para uma religião, tive isso, mas eu voltei a ser mendigo. Porque a responsabilidade é muito grande de fazer tudo isso. Então, aí é que me calçou e fala assim, poxa, esse negócio de curar o físico, não, como diz, não está com nada, né?
Sim.
Eu curo a pessoa, se estraga novamente,
vamos
porque
lembrar,
é autocura.
Só, Bia, só para lembrar, Jesus, né? Aparentemente, Jesus curava o físico, né?
Isso.
Mas o que ele falava depois? Dá uma mudada aí, viu?
Dá uma mudada.
Se modifica, muda seus procedimentos.
Isso,
como a gente deve sempre orientar no centro espírita. No centro espírita, a pessoa vai tomar passe. Tudo bem. Olha, mas se você não mudar os seus procedimentos de vida, você não vai adiantar nada, vai voltar tudo outra vez. Porque a pessoa ela quer tomar passe, ela fica bem, depois ela volta a fazer todas as coisas que ela estava fazendo antes. Vai voltar tudo de novo. Uhum. Não é para prender ninguém no centro espírita, não. Não existe esse negócio de prender ninguém no centro espírita. Ah, se eu não for no centro espírita, eu me sinto mal. Se eu não tomar passe, eu me sinto mal. Tudo isso é conversa, né? Isso é o seguinte... muda seus procedimentos, muda seu comportamento.
Isso.
Se torne uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais moralizada, que aí, com certeza, você vai manter o seu equilíbrio. Agora, a pessoa, acho que até o Rui que já falou algumas vezes isso, você vai lá, você toma o passe, fica bem, volta lá para as baladas do mundo, bagunça danada, fazendo um monte de coisa, vai voltar, quem que vai se aproximar da gente? Tudo.
Você atrai de volta.
Você atrai de volta todas as coisas.
Os afins se atraem.
E vou mais longe. André Luiz, fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz o seguinte: a espiritualidade dá chance para a gente em 10 passes. 10. 10 passes. Passou dos 10. Se você não melhorou, mas mudou seu comportamento, eles continuam. Se você... Não melhorou, mas porque não mudou o comportamento, eles não dão mais passe. Você vai ficar recebendo magnetismo de passista, mas da espiritualidade você não recebe. Eles não jogam pérolas para porcos. Não adianta, se você não mudou seu comportamento, eles não vão dar mais passe na gente. Você vai lá, você vai tomar 100 passes, 500, 1000, mas no décimo a espiritualidade superior já parou de dar.
É,
o cara não muda, por que nós vamos ficar dando? passe.
Uhum. Isso está lá no Evangelho, né? Correto. Tá no Evangelho segundo o Espiritismo está isso lá também.
Esses dias aconteceu...
Naquele capítulo que, da candeia, né? Uhum. Que fala que não vale a pena você... não vale a pena você tentar pegar 100 cegos que não querem ver a luz do que um só que quer ver as trevas, né?
Esses dias aconteceu no Recanto de Luz em Manchela, o Fábio comentou conosco, né? Nós passamos o nome de uma pessoa para ele passar no Recanto de Luz em Manchela, porque é centro de cura, de cirurgias espirituais, e a espiritualidade viu o nome da pessoa, recebeu o nome. Na outra semana, quando incorporaram, disseram, a gente não vai mais na casa dessa pessoa. Nós não vamos mais lá. Mas por quê? Foi não, porque ele não está interessado. Uhum. Nós não vamos lá. Provavelmente chegaram na casa da pessoa, a pessoa estava desdobrada pelo sono, e falou que não queria saber de nada. Não queria saber de nada. Ele falou, o que, que nós vamos ficar fazendo aqui? Obrigando a pessoa a receber o tratamento? Não.
Não, você não
então,
pode.
São essas coisas que a gente deve deixar claro para todo mundo, que é... Exatamente que a gente recebe aquilo que a gente necessita, mas se nós não mudarmos, igual para voltar de novo no link que você estava falando, Jesus fazia isso, olha, eu te curei agora, tá bom? Mas muda seu comportamento, porque é legal a gente só ver as curas de Jesus, mas quantos voltaram a ser mendigo depois, como esse, foram muitos.
Muitos,
né?
E volta, e é aquilo, né? E mudar são pequeninas coisas, é. E não pega mais, né?
É a mudança de comportamento.
É a mudança de comportamento. Não faça mais aquilo que você estava fazendo. A pessoa é crítica, a pessoa só se liga nas coisas que são negativas, a pessoa só julga o outro, a pessoa só critica, a pessoa não recebe, a pessoa não é grata. Então, isso é a mudança. Então, esses 5 princípios do reiki são assim.
Isso também é cura. Que as pessoas não entendem.
Não, é a cura, então. Porque através dessa dor, dessa doença, desse mal-estar que você teve, de alguma forma, seja físico, seja mental, e já eu falo um caso, vou contar, porque até responde a pergunta dessa pessoa, acho que é Daniel, né? De Sim. Goiânia. Que falando de parte que é de obsessão, que é de... O que, que é uma obsessão? É o espírito que te acompanha aí, por algum motivo se atraiu.
Não precisa ser só espírito, não. De encarnado para encarnado tem obsessão
nossa,
também.
É pior, viu, Jorge? Obsessão de encarnado, Jesus, eu acho que é um pouco...
Tem de todo jeito, né? Tem de encarnado para desencarnado também. Tem espírito que não aguenta mais a gente.
Já não tô aguentando mais, né? Então, os 5 princípios são assim, né? Que ele, o Mikau, recebe ao tentar ver o que, que eu faço agora para as pessoas... Ele falou, você precisa despertar. Os mestres espirituais passam para ele. Precisamente hoje não te aborreças. Precisamente hoje não te preocupes. Precisamente hoje, né? Honra teus pais idosos. Honra teus mestres. Honra aqueles que vieram antes. Seja grato. Seja grato por tudo. E por tudo que é vivo. Agradeça também. E trabalha honestamente. Ganha seu pão diário honestamente. A pessoa fala, ai, mas como que eu não vou me aborrecer? A vida está tão difícil. Como eu não vou me preocupar? Tendo consciência. Eu estou aborrecida com o quê? Por quê? O que eu posso fazer por isso? O que eu não posso? Assume, né? Não joga para o outro a responsabilidade. Sim. Preocupação. Isso gera uma ansiedade danada. Eu estou preocupado com algo que nem aconteceu. Então, volta. O que, que eu posso fazer hoje? É viver no hoje com sabedoria. Sabendo aquilo que é tua parte, que é do outro, com gratidão. A gratidão, ela rompe barreiras, né? E essa ligação toda, nós somos espíritos. Eu falo, não é corpo, mente, alma, espírito. Eu digo, nós somos espírito, mente e tal, até chegar no físico. Para mim, é isso. Então, eu estou querendo falar uma coisa. Anotei aqui para não esquecer, gente. Quando o Jorge falou de perder energia no reiki, no passe, né? No reiki... você se reabastece, porque você não passa total a sua energia aqui, né? Energia aqui para o japonês, chi para o chinês, prana, né? Prana para os hindus. Essa energia que nós respiramos, essa energia que dá vida para todo que é ser vivo. E eu tenho experiência disso, e tenho experiência até com meu filho. Você está com dor, você fala, eu não vou lá aplicar reiki no ambulatório, eu não vou fazer porque eu estou com muita dor. Isso foi até o meu filho, um dia ele falou para mim, mãe, eu não vou, ele tinha operado o ombro. E a posição do reiki, você tem, usa as mãos, né? Então, você não, às vezes não consegue movimentar o braço. E também você não precisa, se você só desejar e aquilo, usar os símbolos do reiki, porque reiki tem simbologias, tá? Símbolos sagrados, que a gente fala. Então, você faz, e ele foi. Ele falou, não, mãe, eu vou. Eu vou ficar com as mãos só no pé, onde eu posso pôr a mão na pessoa, porque eu não vou movimentar meus ombros. Veio uma pessoa, eu vou fazer um pouquinho só, mãe, tá bom. Aí ele foi indo, ele falou, quando ele saiu de lá, ele esqueceu até que tinha ombro, ele não tinha mais dor. E ele estava revigorado, regenerizado. Então, tem a ver com o quê? Com doar com amor. Porque, às vezes, a dor vem para você não seguir o seu caminho. E pode ter a influência, sim, de vozinhas externas, a tua própria crença, o teu próprio vitimismo. Não vamos culpar só o espírito, não, gente. Nós somos espírito.
Bia, aqui, primeiro que a Felícia entrou aqui no WhatsApp e disse, acho que hoje nem deveria ter comercial. As conversas estão riquíssimas. Felícia, a gente concorda em gênero, número e grau com você, mas se a gente não colocar comercial, os patrocinadores mandam a gente embora.
Como é que nós vamos pagar o aluguel? Como é que nós vamos pagar uma série de coisas?
Tem jeito de se sustentar.
É verdade. Ah, e tem uma pergunta do Marcos também.
A não ser que o rei que faça materializar.
Mas é legal. A gente entendeu muito bem, Felícia, o que você quis dizer e você sabe como é que funciona as coisas.
Pode deixar que não seja mais feliz, eu volto com o assunto e vocês venham nos ouçam e nos vejam, né? Todas as 8h30.
E o Marcos, nosso amigo Marcos Sugai, lá de Santos, ele colocou uma pergunta aqui interessante, né? A câmera Kirlian.
Ah, sim, legal.
Pegaria a energia aqui do reiki? Que é, repita de novo, que é energia aqui? Energia aqui é a nossa.
A energia de ki que mantém vivo. Na hora que o ki vai embora, você morreu.
Certo.
Quando você morre,
então, o que
essa energia ela é reabsorvida.
Mas o que é o espírito, então?
Não. Não. Ela só é energia que mantém vivo, mas ela reintegra. Reintegra. Você tem uma energia.
Aquilo que conecta o nosso perispírito ao corpo.
Ao corpo. Ela reintegra ao campo, ela reintegra ao perispírito.
Seria o fluido vital.
Ela não é perdida. É um fluido vital e ele volta.
Mas o fluido vital vai junto com o espírito.
Sim,
né?
Mas ele reintegra, Jorge. Quando sai, ele alimenta o corpo físico. Mas é, olha, como que a gente vai separar o que é vida, o que é físico, o espírito?
O
espírito está andando.
Aí quando ele pergunta aqui, vamos só para falar o que é câmera aqui, é uma câmera que tira a fotografia da nossa aura, não é isso?
Isso.
E ela... De acordo com essa fotografia que sai, ela parece assim, até um círculo, né? Parece até um centro de força, né? Quando tira essa fotografia. E tem várias cores ali. E as pessoas que sabem ler, geralmente quem trabalha muito, quem trabalha especificamente com a foto Killeran, são os litáuricos, né? Da religião litáurica. Eles usam a foto Killeran para interpretar as vivências da pessoa. Então, com a foto Killer na mão, eles veem assim tudo que nós somos. E veem, inclusive, outras encarnações. Todas as coisas nossas têm outras encarnações. Porque no primeiro momento, a foto Killer, ela tira a fotografia momentânea da gente. Então, igual você vai lá, você coloca o dedo, né? Só o dedo, aí tira a foto. Ela vai sair de um jeito. Se você for lá fora e xingar alguém e voltar e botar o dedo de novo, a foto vai ficar diferente.
Isso.
Porque você já alterou o seu estado ali de alguma maneira. Só que não é só isso. Então falou, não, então só tira uma coisa momentânea, como é que está os seus sentimentos no momento? Não. Aí eles conseguem ver com muito mais profundidade que vai além daquilo que aconteceu no momento. Vai além disso, quer dizer, vai profundamente naquela foto que está mostrando para mostrar quais são as nossas tendências, por exemplo, como é que nós vivemos outras encarnações, quem que nós éramos por ali. E em cima disso, baseado nisso, eles trabalham, não sei se eles dão passe, mas um tipo de trabalho que eles fazem lá também na Litáurica, que é exatamente trabalhar essas vivências passadas das pessoas para equilibrar a pessoa hoje. É mais ou menos isso para um leigo que está aqui falando, que eu não conheço.
E é uma técnica, é uma técnica russa, né?
A foto foi descoberta
dele,
foi russa, né?
Foi um russo que o sobrenome dele, que é Killian. Né?
Agora, voltando para
E ele pega eletromagnetismo nosso.
Está, né? Ele pega o campo.
O campo eletromagnético.
É, quando eu comecei com Reiki, eu auxiliava nas formações de curso de Reiki, lá nós tínhamos a máquina aquele. E nós fazíamos a foto da pessoa antes do curso e depois do curso de Reiki. Muda. Permanece, como o Jorge falou? Não. Você precisa se modificar. Até no curso de Reiki, quando eu dou, que ontem eu até estava dando lá na CEL, eu coloco as fotos, Kirlio. Eu coloco a foto de uma aura, de um campo energético, só bem, bem simples, não aprofundando, porque dá para ver obsessor, dá para ver várias coisas. Mas de uma pessoa em equilíbrio, de uma pessoa com pensamentos, vai fazendo buracos, uma pessoa em pânico, uma pessoa com ansiedade, você vai tirando todas aquelas camadas e abrindo buracos, vamos dizer, para entrar. Isso é como se fosse é o nosso campo energético que se desgasta, abre fendas e para entrar as energias intrusas, os pensamentos. Se eu sou muito negativa, vai entrar pensamento. É a mesma coisa de celular, gente. O celular, você põe um número certo, você liga, senão você não liga.
Sim.
Não é? Então, é bem isso. Então, reforme-se. Olhe, reconecte-se com a sua energia. O rei quer reconectar.
Então,
ela já está.
Então, essa pergunta do Marcos está coerente? No caso, a câmera que ele pegaria a energia aqui do reiki?
Sim, porque você faz, é a energia aqui. É a energia que nós temos. E é além do que eu diria, né? Porque ele pega também todo um, como você falou, de vidas passadas. Aí você vai aprofundar nessa história. Mas é muito interessante. Eu não sei como está a máquina Killing hoje, porque ela usava os filmes para fazer. É o filme da Kodak, aqueles filmes de rolo. Eu não sei se ainda fabrica. Tem que ser desse. Então, como que as máquinas Killing estão hoje, eu não sei. Era assim, você fazia fotografia do campo. É muito interessante. Quem puder fazer, faça.
No shopping do centro ali.
Você vai ver naquele momento.
O Luigi trabalhou comigo lá na clínica Francisca Júlia, que é o fundador.
Fundador da Litáurica.
Eu conheci ele.
É o fundador, era espírita e depois foi ser...
Eu conheci.
Mas no livro Obras Póstumas de Kardec, lá já fala que você pode se autocurar.
Isso.
Depende da sua... mudar sua alimentação, seus pensamentos, suas atitudes, você está se curando. Só que a maioria das pessoas querem... sem praticar nenhum esforço.
Cura instantânea.
Que nem aquele negócio, tomou Doril, a dor sumiu. E não é por aí, né?
Não, não.
Isso é mais uma propaganda que nós estamos fazendo aqui atualmente. Mais um.
Doril. Tomou Doril.
Mais um mês.
Graça. Esse já pegou, né? Eu digo assim, tudo bem, você receber um reiki, seja algo que você recebe uma carga de boas energias e você alivia para você fazer diferente. Porque com dor você não faz nada. Você precisa aliviar.
E a Claudinha Ribeiro entrou aqui e fez uma pergunta, né? E eu acho que tem a ver com a minha, né? Por exemplo, a pessoa que sabe aplicar o passe, né? Aplicar, por exemplo, reiki, né? Que é iniciado no reiki, né? Ele tem uma certa vantagem em relação a um passista comum, certo? Qual é essa vantagem? Né? E aí ela pergunta assim, quando acaba nosso fluido vital, voltamos à pátria espiritual, o fluido anima o corpo material, é isso? No reiki restaura os nossos fluidos?
Sim, é isso mesmo. O reiki vai restaurar através do equilíbrio. Através do equilíbrio. Mas se eu não fizer nada, o Rui falou em alimentação.
E aí vai
mas
a pergunta,
não é só alimentação.
Aí vai a pergunta.
Muita pessoa acha que é o que eu como. Não é só o que eu como, é mais forte do que eu penso. O que eu sinto.
Eu penso muito mais assim.
Então essa é a vantagem.
Ele traz um equilíbrio. Então, você receber
equilíbrio. Voltar a ter fluido vital, não. Não. Acho que você mantém o equilíbrio. Porque na hora que o fluido vital chegou no final. Você está na hora de voltar.
Porque o que acontece? Quando eu pergunto a vantagem, assim, é no sentido que quando você está aplicando o passo, você está doando toda aquela sua energia. Né? E aquela energia está sendo doada, saindo de você e indo para lá. No reiki, você também recebe, não é isso?
Recebe.
Então você recebe uma parcela.
Recebe.
Essa seria a vantagem de uma pessoa que tem a técnica do reiki. E aplica um passe, mas não estou falando que vai aplicar o reiki no passe. Mas durante um passe, você está doando a sua energia, mas você também está se reconectando e recebendo.
Então, mas eu também digo o seguinte, depende de todas, da pessoa, entende? Tem pessoas que fazem reiki e falam, para mim não valeu nada isso. Está tudo bem. Não senti, não percebi, não nada. Está fechado, está tudo bem, não é aquele o momento. E não, é, não são todas as pessoas também que aplicam passe que saem desenergizadas.
Não, tá? Passe ninguém sai desenergizado.
Sabe, tem pessoas, aí é, olhe o porquê e para quê que você está indo fazer um trabalho de passe. Por quê? É porque te obrigaram? É porque você quer fazer parte do grupo? É porque se não for o dirigente vai ficar... Então, não, sei lá. Por que você está indo? Você está indo porque é sua propósito de vida? É sua missão? Eu falo que tem que haver missão. Tem que ser aquilo que é da sua essência. Comprometimento, Carlinhos. Isso, meu comprometimento. Qual é o comprometimento
falo,
que
eu
você
falo
veio? Vai fazer porque é moda?
Se você for ver, por exemplo, lá no Recanto de Luz. Vamos dar um exemplo. O Recanto de Luz e Mancheiro. Você sai de lá esgotado. Esgotado. O médium sai de lá esgotado. Aposto que os passistas saem de lá esgotados.
Isso, né? Mas então é físico.
É um trabalho de efeito físico, né? Tudo bem, demanda muito mais.
Olha só, a partir do momento que você dorme, toda aquela energia volta para você, porque aquela energia não saiu perto de você.
E esse é o ponto que eu queria chegar, porque durante o reiki você já recebe essa energia instantaneamente.
Mas vai ficar cansado também, do mesmo jeito, você pode ter certeza.
Deixa então falar isso, deixa eu já falar aqui, o comercial não sei que hora que vai, propaganda
na hora,
agora,
está
na hora. É isso que você falou de cansaço e energia. Enquanto eles estão lá trabalhando, eu vou falar por mim, eu não posso falar por eles, mas, por exemplo, eu dou um curso. Ontem eu levantei 5:30 da manhã, 7 horas, 7 e pouco eu estava na CEL, eu dei curso até as 6, 7 horas da noite. Eu praticamente não tenho fome, eu tomo muita água, eu como pouco, lá não tenho a fome, e tem uma energia que eu fui uma vez com dor na coluna, com dor na lombar, eu me mantive em pé o dia inteiro. Você recebe uma irradiação, eu digo, de uma energia, e é espiritual, lógico. Eles estão ali, se você se coloca como uma pessoa para fazer o bem para o outro, auxiliar o outro, para que o outro melhore, mas como missão, como amor, você é ajudado. Então, a hora que termina o curso, eu vou até, porque até eu vim de lá da CEL, até dos Freitas, até em casa, eu levo 40, cheguei em casa 7:30, quase 8 horas da noite. Eu tô inteira. Eu falo, posso ir para balada, brincadeira, tá, gente? Mas não vou. Porque eu sei depois o que acontece. Eu tomo um banho, eu como, eu tenho que dormir. Acordei hoje, 5 horas de novo. Tô com mania de acordar 5 horas agora, porque eu não sei.
É,
mas dormi mais um
idade,
pouco, 6
é
horas.
Ah, idade.
E estava inteira de novo, sabe? Então, você, quando você faz com amor, que faz parte da sua missão de vida fazer, então, olha, gente, se você está dando passe, está ficando mal, faz outra coisa dentro da casa espírita. Você não precisa dar passe, não é, Jorge? Eu não posso
Meter nessa história. Então, mas não é o que eu falei. Eu não falei a pessoa sair mal, né? Por exemplo, quando eu saio do Recanto de Luz, eu saio muito bem.
Então,
por exemplo, ou quando sai desse espaço, você sai muito bem. Mas você sai esgotado.
Então, mas isso, né? que eu fiz esse exemplo.
Mas a energia é muito positiva. Sai de uma forma muito bem, mas esgotado.
Então, mas depois você dorme. Por isso que eu dei o meu exemplo. Esgota o físico. Sim. Físico é físico, gente.
Esse cansaço é natural.
Não tem cansaço.
Esse cansaço é natural. É. Mas você se restabelece com muita facilidade.
Sim, é verdade.
No sono.
Não, imagina só. O trabalho do bem que você está fazendo e o bem que você está recebendo. É igual no nosso livro, naquele livro do Campo de Luz, Excursão à Terra, onde tem o trabalho com os drogaditos lá na Cracolândia, que passam uns 3, 4 capítulos só falando disso. O pai Joaquim mostra para o Aurélio a proteção que a espiritualidade faz em todos os encarnados que estão trabalhando lá. Ele fala, pô, esses caras passam o dia todo aqui ajudando esse pessoal. Parece que é como se fosse uma cortina que coloca na pessoa. Quer dizer, passou por ali, ele já recebe aquilo. Falou, eles recebem isso automaticamente, sem saber.
Sente.
Porque o tanto de energia que eles vão doar depois, eles não podem estar sujeitos a receber aqueles efeitos deletérios que tem ali, miasma, todas aquelas coisas.
É,
então, são super protegidos. Agora, imagine o cansaço que essas pessoas ficam também depois.
É físico.
Então,
é um cansaço físico.
Agora,
mesmo,
quem foi que falou uma vez? Acho que foi o Sérgio Santos. Ó. O segredo do passe chama-se amor.
Isso.
Então, você pode pegar qualquer pessoa, ela não precisa saber técnica nenhuma. Chega ali e fala, se aproxima ali daquela pessoa, dá uma forcinha para ela, que ela está precisando de ajuda, faz uma oração, faz alguma coisa.
É isso.
Ela vai conseguir fazer o melhor possível por aquela pessoa, porque é o amor que ela está doando. Porque o amor mobiliza todas essas forças, sim, que nós estamos falando aqui. Mas agora, com amor, nós precisamos ir para o nosso intervalo.
É legal falar aqui que o Carlos... entrou alguém aqui, Carlos Pinheiros. Ele falou, nos livros de Allan Kardec, todos não falam em aplicação de paz, como a gente tinha falado. Foi criação da Federação Espírita do Brasil. Não necessariamente, né? Porque a federação, se a gente for olhar na história... A Federação Espírita, os primeiros que fundaram a Federação, né, e inclusive Dr. Bezerra de Menezes, que não estava na fundação, só não estava o nome, mas ele ajudou todas as pessoas que fundaram, eles já trabalhavam com homeopatia antes. E o passe, ele ajuda a ativar a homeopatia, né, ele ajuda a acelerar o efeito da homeopatia. Então você toma a homeopatia e vai num centro espírita tomar passe, isso ajuda a acelerar o efeito da homeopatia. Né? Então e Dr. Bezerra era médico. Né? Dr. Bezerra de Menezes, a gente está falando do apóstolo Lucas.
Ele receitava passe, né, e homeopatia. Ele receitava, o Dr. Bezerra receitava. Ele receitava a homeopatia, o remédio homeopático, sim, e na própria receita ele falava: passa no centro espírita para tomar passe.
Sim.
Né? Ele fazia isso.
E foi um dos primeiros, primeiros que estavam junto lá na federação, né? Iniciou, e depois que ele aceita a homeopatia, porque até então era na medicina comum, né, que ele fazia, ele foi aprender a homeopatia com o espiritismo. É. Né? E aí ele volta, quando ele desencarna, ele volta com o Euridice Barçanufo, receitando homeopatia, fazendo as receitas também já na
farmácia homeopática. Foi muito bem lembrado por ele aí, porque quando nós fizemos a colocação, quem que é mesmo que falou aí agora?
O Carlos Pinheiro.
O Carlos. Foi muito bom lembrado por você, exatamente o que a gente tinha falado, e você está confirmando aí. Não tem na codificação aplicação de passe. E quando a gente fala isso, a gente só está tá lembrando o seguinte, que chega no centro espírita, aí se tem centro espírita, os centros espíritas da Aliança, por exemplo, aplicam a cromoterapia, que é o P3 Active, que a gente fala, que é o trabalho com as cores. Não fala que é cromoterapia, porque cromoterapia seria desvio da profissional, né? Então chama de P3A, mas é exatamente a aplicação das cores nas pessoas, né? E aí muita gente fala que é desvio doutrinário porque tem cromoterapia. Poxa vida, então o passe também é.
Mas o Jorge...
Não, só porque não está lá.
Então passe também seria.
Mas ou alguém que Jorge, aplica reiki dentro do Santo Espírito?
Espera aí.
Mas, Jorge, mas a questão da propriedade das cores, ela é natural. Eu, por exemplo, só sabia quando o ambiente estava bom através das cores. E tinha um senhor que trabalhava comigo, ele achava que a gente era cheio de historinha. E ele começou a trabalhar comigo, ficamos 6 anos trabalhando na clínica Francisca Júlia, que depois de 2 anos que ele estava comigo, ele falou, olha, eu criticava muito vocês da Aliança por causa de vocês falarem que via cores. Hoje eu não posso criticar mais porque eu estou vendo em cores. Então, porque a cor é a energia.
Mais, a cor é a coisa mais lógica que existe. Tudo isso que nós estamos falando aqui, sim, tanto de reiki como de passe, a cromoterapia é a mais visível, porque está aqui, quando a gente vê o arco-íris que se forma no ar, a gente está vendo todas as cores.
E a energia.
Né? Que é a energia que a gente está recebendo o tempo todo, só que a gente não enxerga. A gente consegue enxergar essa energia quando a gente vê o arco-íris. Então essa energia dessas cores, nós estamos recebendo ela o tempo todo quando a gente está saindo. Por isso que a gente necessita de sol, porque senão a gente morria. Sim. E essas cores nós estamos recebendo o tempo todo. Então é uma coisa, sim, muito lógica.
Nosso olho ele é limitado. Uhum. Ele só vê um espectro limitado de cores, mas expande, né?
Isso, então, vamos lá, Rodrigo. Fala nisso aqui, a Elza deu um bom dia para nós. Bom dia a todos vivenciando. Bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo, Bia e todos da equipe. Bom programa e assunto rei que ainda. E o assunto rei que ainda é visto por alguns evangélicos como coisa do demo. E por esclarecer. É bom esclarecer o assunto. Acho que isso aqui já foi esclarecido, Elza. E evangélico vê tudo como coisa do demo. Então ele vê passe como coisa do demo, vê espírita como coisa do demo. Qualquer coisa que não seja o que eles querem é coisa do demo. A gente não acredita nem em demo, porque eu vejo muito demo nesses programas de televisão. Não. Agora, no Centro Espírita, eu nunca vi nenhum.
Não, então, e qualquer coisa que ele não tem resposta é obra do demônio.
É.
Só que nós, espírita, eu nunca vi demônio. Você
nem
já viu demônio?
Nem eu, nunca vi.
Você precisa
eu vejo na televisão, quando aparecem as coisas lá, os descarregos, essas coisas naquelas igrejas lá que aparece o demônio toda hora. Eles falam que é. Agora, no Centro Espírita, eu nunca
vi demônio. O demônio lá bate cartão, né?
Mas, ô Jorge... Você sabe que eu fiquei muito preocupado. Que
brincadeira, pessoal.
Me levaram um livreto lá na minha casa, jogaram lá de uma religião evangélica. No primeiro capítulo, foi mencionado 39 vezes o demônio, o Satanás, e Deus foi só 7 vezes. Eu falei, alguma coisa está errada nessa religião.
Né? É que o 7 é número cabalístico.
Vamos lá, Rodrigo.
Quem entrou aqui também foi a... Foi a Marta Mara, entrou aqui, participou, mandando bom dia. A Zila Alves, mandando bom dia a todos. A Vilma Torres, que sempre participa com a gente. É, nossa fã, super fã, né? Que agora é o Facebook coloca super fã. É, Vivenciana, manda bom dia, amigos do coração. Excelente programa, que esse mês de dezembro seja recheado de amor, carinho e bênção para todos nós. A Cláudia Aparecida, manda bom dia a todos vivenciando. Fiz tratamento com o Reiki nos primeiros dias. Eu ria com muita facilidade. E no, é normal ficar assim? É, então depois a gente comenta também.
Ou é a adrenalina que estão dando as pessoas lá.
Ou aquele negócio de... É. Aquele negócio de dentista, né? Que ele solta aquele gás de sorriso.
Só para não quebrar o... A Tânia, que trabalha comigo, ela mexe com fake shui... Com
nossa arquiteta espiritual.
Ela é arquiteta, né? Ela veio medir aqui a nossa sala, o aparelho dela até 6 mil, tá muito bom. Aqui deu 14 mil a vibração da nossa sala. Então tem alguma coisa errada, tá? A vibração
não, aquele
demais.
Dia é porque o Carlinho não estava aqui, porque se o Carlinho estivesse aqui, estourava o aparelho dela.
Estourava o aparelho. Estourava o aparelho.
Ela veio, não seja mais feliz também, não,
ela, Miguel. E ela é estudiosa também. É outro assunto.
Ela vai vir aqui no nosso programa.
É, ela fez o... Ela acompanhou aqui a gente desde o início, né? Então,
desde
a parte da... Ela fala, não, coloca aqui que a energia vai ficar melhor, coloca, centraliza ali.
Até para colocar a televisão. Oh, nós temos que agradecer, viu, Jorge? Ao Carlinhos pelo nosso purificador de ar.
Carlinho, só para saber, o Carlinho é da Camel Filtros, né? Ele é dono da empresa Camel Filtros. Os melhores filtros de São José dos Campos vocês encontram na Camel. Não, o Carlinho é antigo. A Camel já era desde a época que consertava a máquina de escrever. Aí ele foi mudando, e chegou nos filtros.
Então, mas a
e ele doou também... para gente nosso evolução. Bebedouro, que está ali, muito legal.
E nós ganhamos também uma televisão. Lá do casal Abigail e Osmar, lá da Maquim.
Da Maquim,
né? E ganhamos também uma geladeira da mãe da Camila, da Ana Maria, que ela nos deu. Então temos que agradecer essas pessoas.
A da Ana Maria a gente pode falar que é da Ponto Sul, né? Ela trouxe da Ponto Sul. E da BP, Ponto Sul. Ou da BP5.
Ponto Sul é patrocinador do programa da Bia também.
Então tá bom. Olha, fizemos propaganda, viu, Carlinho? Olha.
É autoshop.sul, lá no shopping Espaço Andrômeda, lá do lado do... Não, no shopping Vale Sul mesmo, fica lá dentro, Espaço Autoshop.
Você chega lá, você fala que você escutou aqui no programa Vivência Espírita, que eles vão dar um desconto na hora que você for comprar o carro.
Qualquer carro, você fala assim.
Black Friday.
Não, sem, fora do Black Friday.
Não.
É isso aí. E só continuando aqui, então, Jorge Mendes entrou aqui também, participou, e Ieda Bastos, né, diz que está amando a aula, esclarecedor de passe. Claudinha Ribeiro aqui, que eu já tinha comentado, o Wellington Tomás, o Ed Moreno entrou aqui, ele mandou bom dia meus novos amigos, Beatriz, Jorge Reis, Rui, Rodrigo, todos os presentes. Estou no evento, fiz um intervalo para ouvir vocês, um pouquinho. Legal, né? É, que vai toda a energia do universo a nós. É, ele diz que sai lá do recanto de irmã Sheila, cansado de tanto cantar. Mas a energia é muito boa, né? Legal. O Wellington é de BH presente. Ó, Wellington, é legal comentar a cidade de vocês, quem está entrando pela primeira vez. A Elane Sela fala que o SUS trouxe o Reiki como uma terapia alternativa para a recuperação da saúde. Mas agora a gente sabe que é saúde integrativa, né?
Que integra.
Legal. Então a Claudinha confirma aqui também, fala a verdade, somos mais auxiliados que imaginemos. Realmente agir com amor restaura tudo em nossas vidas. Legal, né? Obrigado pela participação de vocês. A gente está tendo bastante participações aqui também no YouTube. Só comentar o nome de algumas pessoas que entraram aqui. A Sandra Francisco, Maria Cristina Santos de Meirelles, a Célia Regina da Silva... O Renualdo está assistindo a gente aqui também. A Belks de Menezes, lá de Caruaru, Pernambuco. E a Arlete também, mãe girafa, também mandou mensagem aqui. Mandou uma pergunta, depois a gente refaz ela para você. E o Vicente Teixeira está participando aqui também. Falou que realmente o assunto de hoje está demais, nota 10. Legal, obrigado pessoal pela participação. Vamos então pelo música.
Vamos com a música do Ed Moreno. Espero que ele ainda esteja escutando lá. E falamos de amor. O amor não tem fim.
Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música.
Tiver amor, serei apenas o bronze que ressoa no sino. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências e possua um grão tamanho de fé que remova as montanhas de uma só vez, se eu não tiver amor, mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir meu corpo na dor, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, nada é exigente, arrogante ou orgulhoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no peito, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta ver. O amor não tem fim, as profecias. As línguas se calam, as ciências têm seu tempo. O nosso momento ainda é rude pra entender. Um dia teremos mais, muito mais para aprender.
Esse é o programa Vivência Espírita. E agora nós vamos entrar no nosso momento Giga Vale. E o tema que nós vamos colocar aqui hoje é Vencendo o Desânimo. Esse pessoal que fala que fica cansado depois que acaba o trabalho espiritual, essas coisas. Então nós vamos colocar aqui Vencendo o Desânimo hoje. Nada por acaso. Você já tinha escolhido esse tema lá no começo.
E tem outra coisa, viu? Esse cansaço depois do trabalho é falta de preparo. Tá?
Isso, exatamente. Não, Rui, sempre é igual da passividade. Você pode dar passividade quantas for necessário. Se você estiver num grupo onde tenha 10 pessoas dando passividade, não tem problema, pode ficar distribuído. Agora você chega num trabalho, só tem um médio de incorporação, se aparecer, quem aparecer para dar passividade, para dar comunicação, ele tem que dar.
Não, mas muitas vezes a corrente não ajuda.
Tomara que o Edson esteja ouvindo o Rui falar isso.
Tem esse problema também, viu, Jorge? Porque eu trabalho já há mais de 35 anos com desobsessão, que você conhece, com um monte de gente. Até hoje não saiu ninguém doente de lá, não. E nem cansado.
Sai e dão passividade pra caramba. É? Chega lá, a conversa demora um tempão com a pessoa incorporada. Então, o que que acontece? Não é essa a questão.
Não.
A questão, muitas vezes, é você que não consegue repor suas energias do mesmo direito, né? Vamos lá, então?
É trabalhar com fé, né?
É.
Faz com amor.
É, momento Gigavale,
né? Não, peraí, agora eu vou falar. Eu só queria falar que eu discordo em gênero número grau, mas tudo bem.
Então vamos lá, se essa mensagem é pra ele, não é?
É o direito que ele tem, né? Mas precisa entender que esse direito que ele tem, ele também precisa estudar e precisa se preparar.
Mas o direito dele aqui é o último. Daqui. Primeiro não, mas depois dele.
É o primeiro que fala e o primeiro que apanha.
Mas eu posso ser o último que fala, pô. Eu falei ali. Ô, Rui, você não entendeu. Eu falei ali que o reiki, ele ajuda a restabelecer durante o processo. E essa é a vantagem de uma pessoa que tem o reiki, que já tem, é iniciar no reiki, do que um passista que não tem a iniciar no reiki. Porque o que acontece? Ele vai recebendo enquanto está doando. A diferença do passista, como até o Jorge falou, depois dorme e restabelece. Entendeu? A diferença é que no reiki, a pessoa já vai restabelecendo o momento. Era esse sentido que eu quis dizer de sair cansado.
A mesma coisa acontece que as pessoas falam: a vibração da casa está ruim.
Não, você
não, agora não vibra. Vibra. O centro espírita não vibra. Quem vibra são os seus trabalhadores.
Agora falar que a pessoa...
Então são eles que causam problema nas casas espíritas. O primeiro a se afastar da casa espírita quando não está bem são os assistidos.
Agora falar que a pessoa sai despreparo, sai cansado no trabalho, tomara que o Edson não escute isso, né? Porque ele fica horas e horas ó, trabalhando, não, sai de lá, tá,
não vai trabalhar. Não,
33 não. Anos de...
A energia que ele despende
33 anos de trabalho mediúnico.
Vamos analisar o físico da pessoa, né?
Sim.
Ele passar de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde em pé, para lá e para cá, incorpora.
E vai falar que não cansa por despreparo?
Ele
não
vai,
é, né?
Ele vai cansar, com certeza. Mas nós estamos falando fisicamente. Deu uma dormidinha, acaba. Tanto que ele tem trabalho à noite para desenvolver, que são as visitas. As visitas não é feita só com espírito, não. O médium também tem que se preparar, se desdobrar para fazer as visitas. Então, na realidade, o médium de efeitos físicos igual o Edson trabalha 24 horas. Ele trabalha o tempo todo. Então, o desgaste que a gente vê aparente na pessoa, mas é o desgaste físico.
Sim.
Que é exatamente o que a gente está falando. Uhum. Se ele com reiki ou sem reiki, ele vai se desgastar fisicamente.
Ele
sim,
se ajuda, integra mais técnica. O reiki te ajuda.
Vamos lá.
Melhorar um pouco.
Vencendo o desânimo, então, para todos os desanimados.
E a Bia vai fazer, interpretar essa mensagem.
Vencendo o desânimo. O grande carro de luxo parou diante do pequeno escritório à entrada do cemitério e o chofer uniformizado dirigiu-se ao vigia. Você pode acompanhar-me, por favor? É que minha patroa está doente e não pode andar, explicou. Quer ter a bondade de vir falar com ela? Uma senhora de idade cujos olhos fundos não podiam ocultar o profundo sofrimento esperava no carro. Sou a senhora Adams, disse-lhe. Nestes últimos 2 anos mandei-lhe $5 por semana. Para as flores, lembrou o vigia. Justamente, para que fossem colocadas na sepultura de meu filho. Vim aqui hoje, disse um tanto consternada, porque os médicos me avisaram que tenho pouco tempo de vida. Então, quis vir até aqui para uma última visita e para lhe agradecer. O funcionário teve um momento de hesitação, mas depois falou com delicadeza. Sabe, minha senhora, eu sempre lamentei que continuasse mandando o dinheiro para as flores. Como assim? Perguntou a dama. É que, a senhora sabe, as flores duram tão pouco tempo. E afinal, aqui ninguém vê. O senhor sabe o que está dizendo? Retrucou a senhora Adams. Sei, sim, senhora. Pertenço a uma associação de serviço social, cujos membros visitam os hospitais e os asilos. Lá sim é que as flores fazem muita falta. Os internados podem vê-las e apreciar seu perfume. A senhora deixou-se ficar em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer uma palavra, fez um sinal ao chofer para que partissem. Meses depois, o vigia foi surpreendido por outra visita, duplamente surpreendido, porque desta vez era a própria senhora que vinha guiando o carro. Agora, eu mesma levo as flores aos doentes, explicou-lhe com um sorriso amável. O senhor tem razão. Os enfermos ficam radiantes e fazem com que eu me sinta feliz. Os médicos não sabem a razão da minha cura, mas eu sei. É que reencontrei motivos para viver. Não esqueci meu filho, pelo contrário. Dou as flores em seu nome e isso me dá forças. A senhora Adams descobrira o que quase todos não ignoramos, mas muitas vezes esquecemos. Auxiliando os outros, conseguir auxiliar-se a si própria. Você sabia que não é necessário visitar o túmulo dos entes queridos que partiram para levar o nosso carinho? É que eles definitivamente não estão ali onde foi enterrado o corpo físico, mas são como pássaros que deixaram a gaiola e voam livres. Para que demonstremos o nosso afeto, basta que lhes enviemos as flores da nossa gratidão através do pensamento, impulsionado pelos sentimentos de afeto que sempre nos nutriu, e eles receberão, onde quer que estejam. Assim, a nossa visita ao cemitério será apenas para a conservação e limpeza do lugar que serviu de aduana para a libertação do ser a quem tanto amamos e que continua vivendo.
São
43 minutos. Esse é o momento Giga Vale e nós vamos comentar sobre Vencendo o Desânimo com a nossa amiga Bia.
Então, é linda a mensagem. Ela própria já se fala e se explica. Mas isso do desânimo é ficar ligado no problema, é ficar ligado só na dor, é fazer-se de vítima. Então, o quanto muitas vezes a gente se coloca como vítima e queremos alimentar aquela dor. Olha como eu sou triste. Olha como as coisas acontecem ruim para mim. Olha como, nossa, eu perdi a pessoa mais querida, meu filho. E aquilo pode ser até uma perda. Ela tem a ver com o quê? Para que eu desperte o meu melhor. Para que eu use em prol de. É algo que, até nessa mensagem, né? Esse falar das flores, ela levava ela, a vítima, sendo carregada por o chofer, por isso, aquilo. Aí ela recebe uma orientação. Sabe que nos hospitais, essas flores, aí outras pessoas precisam, tal. E a coisa mais linda, ela teve um momento de aceitar e fazer uma mudança, fazer um outro comportamento. Ela deixou de sofrer por aquilo, achou um significado para aquela perda, não é esquecer aquele que ama, ela achou um significado para a vida. Porque a hora que perde, a vida acabou. Então, você fica, acha que não tem mais sentido e tem uma jornada pela frente. A partir do momento que ela deixou de ser vítima, e o principal, ela aceitou fazer a mudança. Ela fez diferente. Ela continuou amando o filho, ela continuou enviando, mas foi assim, a palavra de uma pessoa, eu falo que são os anjos que vêm para a nossa vida, que às vezes falam uma coisa e nós... Como é que fala? Precisamos acolher, não é crítica. Se ela pegasse como crítica, ela ia ficar como vítima. E depois, como é que foi? Ela volta dirigindo o próprio carro. Dirigir o próprio carro significa dirigir a própria vida.
E isso também não é uma cura, porque as pessoas acham que cura é só material, física.
Ela curou emocional. Ela curou emocional.
Então.
Ela curou emocional. Então, e quando nós estamos assim, é muito vítima. Olha o que aconteceu comigo, olha que a minha vida é dura. Gente, olha para isso e fala assim, isso aconteceu porque eu tenho um novo começo. Né? Como é que Chico diz mesmo, Jorge? Como é que é aquela frase?
Não dá para voltar no passado e modificar, mas dá para começar agora e fazer um novo final, um novo
isso.
Futuro.
Então, você faz, começa hoje. Então, presta atenção nas mensagens que te vêm, nas coisas, nos insights, nas suas intuições, sim, aquilo que vem na tua mente. Eu falo que é o teu anjo interno que está falando com você. É o teu anjo de guarda, é o teu eu que está falando. Desperta. Eu não morri. Isso, filho. Use desta energia e ajude os outros que estão doentes. Leve paz, leve amor e você se cura. É autocura. Mas ela aceitou mudar. Então, aceite você também mudar. saia do vitimismo, saia do desânimo, busque uma ajuda, converse com alguém, mas faça.
Saia também de colocar a culpa nos outros.
Né? Isso, faça. Né? Não, aqui estava culpando, nesse texto estava culpando, era Deus que levou o filho. Né? Tá bom? Mas é isso, gente, faça diferente, mude, mude hoje, mude já, mude seu pensamento já. Aceite tudo que você está escutando hoje aqui do programa. Pegue alguma coisinha assim e faça diferente. Sorria mais hoje, abrace alguém hoje, elogie alguém hoje, faça um gesto de carinho a alguém hoje, sabe? Reconcilie-se com alguém hoje.
Só por hoje.
Ame você. Faça algo muito legal. Você tem coragem de dar um lindo abraço em você? Dê um abraço em você, eu sou, sabe? E agradeça pela tua vida. É isso aí.
No livro dos Espíritos, nós temos a questão 625, né? Essa questão 625, a pergunta é a seguinte: quem deve ser o modelo e guia para o espírita? Aí a resposta A é: vê de Jesus, curtinha, né? Agora, a pergunta é muito mais interessante, porque pergunta: quem deve ser o guia e modelo, né? Então, Jesus é o nosso guia, é aquele que a gente deve seguir. E ele é o nosso modelo, é aquele que a gente deve copiar. Então, o modelo é aquilo que a gente quer ser igual, quer ser parecido. Então, o que que acontece? Diante disso, muita gente fala, mas peraí, eu nunca vou ser igual a Jesus. Eu nunca vou ser igual a Jesus. Por que que a gente fala que a gente nunca vai ser igual a Jesus? Porque quando a gente pensa em Jesus, a gente já pensa nele, fazendo deficiente visual enxergar, fazendo deficiente físico andar, multiplicando pães, multiplicando peixes, fazendo todas essas coisas, curando leprosos, fazendo tudo isso. E a gente fala, poxa, nunca vou conseguir. Mas tudo que você falou agora aí, Bia, é o que Jesus fazia.
Mas e Jesus
então, falou... Então isso aí a gente consegue fazer.
Isso a gente não, consegue fazer.
Então, e Jesus falou também, tudo aquilo que eu faço, você pode fazer igual e melhor.
Né? Só que a gente não precisa ir no máximo. A gente tem que começar no que a gente já pode. E o que a gente já pode é o que a Bia acabou de falar. É abraçar, é ouvir, é aconselhar, é aconchegar, passar um carinho, é amar, todas essas coisas. Então a gente já faz um monte de coisa que Jesus fazia, só que a gente não percebe. E um dia nós vamos fazer também as curas que Jesus fazia. E como nós estamos falando aqui de reiki, nós estamos falando de passes, quem já faz isso também já faz o que Jesus fazia.
Sim.
Então veja, se a gente for ver, a maioria das coisas que Jesus fazia, a gente já tem condições de fazer. Agora, se você ficar pensando que você já tem que começar com a camisa 10, aí você está perdido.
Não, você tem que começar no pré-primário.
Exatamente.
Querer ser um Pelé.
Exatamente. Vamos lá, Rodrigo, encerrando o nosso momento de Gigavale e encerrar o programa também.
Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
Quem ligou aqui pra gente foi... A Vilma Torres ligou pra gente, mas aí não tá a mensagem aqui, não apareceu. A Regina Vilhena ligou aqui pra gente, falou parabéns para todos do programa. Se ela pode falar mais sobre reiki para os animais. Também a Bia, né? E o Vitor Marcílio, fiz reiki 2, né? Reiki 1, 2. E é obrigatório fazer o 3? Então fica duas perguntas aí, Bia, se der tempo ainda.
Dá, eu respondo rapidinho. Reiki para animais, né? Como você pode o reiki você aplica em tudo, nos animais o resultado é fantástico, é lindo. Eu tenho pessoas que é veterinária, ela tem uma clínica, ela veio fazer o curso de reiki exatamente para aplicar, é o diferencial na clínica dela. E eu sempre tive bichinho em casa, sempre tive gato, peixinho, então eu pude presenciar o tratar os animais com reiki. Ah, é a mesma posição de mãos? O animal, você coloca as mãos onde você conseguir colocar, que ele te deixar. E para todos os animais, não importa. E o restabelecimento deles é muito rápido, porque eles não têm o senso crítico que o ser humano tem. Né? Nós criticamos, nós ficamos julgando, nós ficamos, nossa, será que isso?
Ele só usa a emoção, ele não usa a razão.
E ele recebe rápido. O meu gato cicatrizava a barriga dele na hora, parava de sangrar. É muito interessante. Meus filhos eram pequenos. Também são reikianos, meus filhos desde criança. Minha mãe tem 102 anos, ela é reikiana também. Não fui eu que iniciei, não. Foi ela 30 anos. Então, é você colocar as mãos. O Rodrigo, outra é do... Se é o, nível. Nível 1 e 2, né?
Isso. Se é obrigatório fazer o 3.
Tá. Não necessariamente, se for o chamado para você. Porque o reiki ele é dividido em níveis, né? Um, dois, o três, mestrado. Vamos dizer, para você ser um professor de reiki. Se for da tua missão você ser um professor de reiki, você faça e continue os estudos. Se não, até o nível 2 é o nível onde você trabalha físico, mental, emocional, espiritual e rompe as barreiras do tempo. Você envia reiki com os símbolos, que são os três símbolos. Shokurei, Serreki, Honshaze Shonen. São três símbolos sagrados. Esses símbolos são traçados, como fala o yantra, e a pronúncia deles é um mantra. Então, quando você entra nesta sintonia, você abre, são as chaves, vamos dizer, as chaves dos portais que você trabalha. Quando é nível 1, trabalha muito a nível físico, então em animais, em plantas e crianças são iniciadas no reiki, porque iniciação em reiki é a sintonização novamente na energia de vida que te alimenta e que te mantém. É a união das energias espirituais e físicas. Então, em criança também, o reiki é fantástico você aplicar. A criança, ela recebe muito bem. Então, nível 1 é mais físico. Então, é para tudo. É para esse móvel, é para a sua casa, é para tudo. São símbolos. E você emana e manda aquela energia para aquilo. É como aquela energia, ela fica plasmada ali. E você recupera, né? E você faz. O 2 é para vícios, compulsões, aí é um outro símbolo. No nível 1 você não recebe nenhum símbolo, você aprende e sintoniza com a energia reiki, aprende a se conectar. No 2 você recebe a simbologia e você atua mente, corpo, alma, e aí rompe e você trabalha vidas passadas, não necessariamente, porque o terapeuta reiki, o reikiano, que é como é falado, ele não quer nada, ele não quer nada, ele só é um canal. Não é ele que cura, não é ele que faz nada, ele é um canal, é um interruptor de luz. Você se coloca à disposição de e você faz com amor. Quem vai é a energia, eu não sei para onde ela vai onde é necessário ir. E o nível 3 é um nível um pouquinho mais aprofundado de uma energia, e que quando, né, eu faço, entra assim uma parte que é da UTI cósmica, que são as cirurgias com reiki. Né? E isso tem resultados, assim, é o que eu faço lá na CEL, até é esse o trabalho, né? E depois vem o outro, que é o mestrado, você se preparar para ser um que vai dar curso de reiki, mas não vá pensando que você vai ganhar dinheiro com isso, não é para isso. Se você foi para isso, está fora da sua missão. Você vai por amor em auxiliar os outros, não importa, você pode cobrar, fazer de graça, como você quiser, mas é missão, porque é um trabalho. É um trabalho assim que você despende tempo, estudo, energia, é o seu tempo, sempre é sábado, é domingo, é à noite e você está lá.
E qual o tempo de duração desses cursos?
O curso normalmente ele leva 8 horas. 8 horas.
É só?
É, 8 horas. Porque o que é? Reiki não é para ser estudado, reiki é para ser praticado e vivenciado. Eu não faço nível 1 e 2 separados, eu dou curso há 15 anos. E eu pedi essa permissão para ser feito assim. Em São Paulo tem e eu aqui. Eu nem sabia que eles tinham. Porque o nível 1 é mais para as crianças. Entende? Para elas se reconectarem com essa energia. E para elas, sabe? É, elas podem, assim, a gente até faz assim, para elas pegarem plantinha, abençoar a plantinha. Leva tudo para o lúdico mesmo. O adulto, ele já tem condição de receber essa simbologia sagrada, que estava escondida. Me calçou em 1922, nessa época, que ele descobre, redescobre esses símbolos que estavam fechados. E depois ele veio, ele começa a ser o reiki também só para elite, fechado. Valores estrondosos de caros. E depois ele começa a abrir, né? Os símbolos eram... Quando eu fiz, a gente tinha que gravar o símbolo e não podia escrever em lugar nenhum, não tinha. Hoje está... Porque ele precisa, o reiki, o mundo precisa de reiki, desta energia de luz. Cada pessoa que se forma num reiki, ele é um pontinho de luz, que se une a outras luzes que formam. Então, o planeta, você envia reiki para o planeta, você envia para a multidão, a partir do nível 2. Então, até o nível 2 está excelente. Mas se você, ele que falou da missão, se for missão dele, continue e seja um professor. Tá bom? E tá acabando o programa, gente.
Ó, o Barbosa, o nosso irmão Barbosa lá do Framan, colocou aqui: reiki é energia inteligente, age onde houver carência, promovendo o equilíbrio. Aliás, sim, Essa é a função dessa energia que envolve nosso planeta. Age em todo ser vivente. Nós, em nome de, uma pseudo-evolução tecnológica, negligenciamos o instinto e, por isso, o reiki, como outros atributos naturais, se perdeu. Cabe a nós, reiniciados no reiki, levantar a bandeira do vamos recomeçar, com mais atenção e foco às forças da natureza como canalizadores, presente de Deus.
Maravilha.
Barbosa, né? Um abraço para Barbosa, que ele colocou que tinha uma propaganda do bazar de calçados. Eu já estava sentindo falta desse bazar de calçados aqui, vai ser dia 8.
A Graça tinha mandado.
É só calçado de mulher, viu, Jorge?
É, dia 8 de dezembro, meu protesto é esse, né? Meu protesto é esse.
Pois
é. É interessante que eu tô com um sapato lá que foi do casamento da minha primeira filha ainda, né? E você não vai trocar esse sapato? Mas o sapato tá novo, por que, que eu vou trocar? Esse, né? Aí, mas mulher não, mulher toda semana quer comprar um sapato. Então, domingo, das 14 às 17 horas, Rua Juriti, 347, olha lá. Um par, R$20. Dois pares, 38. Três pares, 55. Do número 33 ao 40.
Enlouquece.
São sapatos novos, tá, pessoal? É, então, lá na, lá na Framan, cada sapato feminino aí, muito bonito também e barato, né?
É,
então,
Rua dá para vocês irem lá.
Uhum. Rua Juriti, 347, na Vila Tatetuba.
É.
Um grande abraço a todos. Rodrigo, vamos terminar esse programa? Senão, a gente enrola o pessoal que tá chegando aí. Vamos para os nossos aniversariantes? Eu tinha colocado aqui na nossa pasta dos aniversariantes, mas parece que tinha caído aqui o negócio aqui. Então eu tô entrando aqui de novo. Aí o mês some, deixa o mês aparecer aqui pra gente entrar. Legal, mas vamos falando aqui do pessoal. Opa, agora já veio, né? Então...
É, o meu tá aberto aqui também.
Não, agora já chegou, né? Já chegou no pedaço aqui. Vamos lá. Dia primeiro, só pra gente falar, dia primeiro quem faz aniversário é a Elvira Lopes, lá do Paulo de Tarso, que é a nossa... Dia 1º, exatamente.
Hoje.
Faz aniversário. É, a Elvira, que é nossa, nossa ouvinte, né? E nossa também telespectadora, vivenciana também. Dia 2, quem faz aniversário é Dona Helena Gasparello, lá da AME, esposa do seu Darcy. Faz aniversário. Dia 3, Juliecler Guerra, lá do Paulo de Tarso. Dia 4, quem faz aniversário é Kilze Cardoso, também do Paulo de Tarso. Nós vamos levar o pendrive vazio para ela lá, né? Na casa dela.
Não, e o do marido semana. Dela, né? São dois.
Dois pendrives. O Rodrigo passou os pendrives tudo vazio para mim. Não, já levamos. Tá na casa dela, os pendrives vazios estão lá. Agora tem que mandar as músicas, porque nós levamos.
Vocês viram que a culpa aqui é toda minha, sempre.
Né? Sempre ele. Antônio Baroto mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem para mim perguntando. O pendrive é vazio?
É espiritual, você não falou pra ela que era espiritual? Só são músicas espirituais, ninguém vê nada.
Mas foi bom falar isso aí, porque a gente tá com um link, tá? Então, pra quem tá com os pendrives, quem tiver com os pendrives vazios, né? É, manda uma mensagem pra gente, que a gente manda um link pra vocês fazerem download dos MP3.
Isso, pessoal, porque nós falhamos aqui, eu e o Rodrigo, e acabamos... colocando uns pendrive misturados com os outros pendrive, e tem uns pendrive vazios aí. Então, se você receber o pendrive vazio, reclama aí que a gente tem o link para você copiar de lá, se você quiser. Para todo mundo. Somente quem está longe, para não precisar devolver o pendrive, né? É só copiar as músicas e jogar dentro do pendrive, tá bom? Dia 5, a Selenita, que faz aniversário também, Suzy Gun, do Paulo de Tarso. Dia 5 também, quem faz aniversário aqui é a Maria do Desterro. Esqueci o nome da cidade da Maria. Lá no interior do Maranhão. Pode ser que ela esteja nos ouvindo lá. Dia 5 também, nossa grande amiga Ieda Bastos faz aniversário. Mais outro aqui, Miltinho, lá do Paulo de Tarso. Dia 5 também. A Sandra Batista, dia 7. E o Jader Anunciação, do Paulo de Tarso, dia 7. Quem faz aniversário também dia 7, ó, tem gente pra caramba em dezembro. A Dona Cida, minha vizinha, grande amiga nossa, faz aniversário também dia 7. E quem faria aniversário também era a Eliana, nossa grande amiga Eliana Maria, que foi do Grupo Castelã, também foi lá do Framan e de vários centros espíritas aqui de São José dos Campos. A Eliana também faria aniversário dia 7. Quando ela estiver também, a gente envia o nosso carinho, né? A nossa amizade para ela. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em seus corações. Vamos para os nossos sorteados.
Ali em interações ouvintes.
Eu sei que tá, não tô achando onde é que tá. Só.
Quer que eu fale por aqui?
Bem sim, fala aí, por favor.
Então tá, então quem foram os ganhadores do livro, uhum. né? A ganhadora do livro foi a Marta Mara. Ela que ganhou o livro lá da livraria, da livraria da Casa do Caminho. Então e quem ganhou o CD foi a Lúcia Helena Souza. Então a Lúcia Helena Souza ganhou o CD e a Marta Mara o livro. Então é só buscar, por favor, lá na livraria Casa do Caminho, no endereço Avenida Rui Barbosa, 232, bairro Bela Vista, São José dos Campos. Né? É só buscar lá o livro e o CD. Então,
Eu vamos que vou me despedindo aqui, pessoal. Tá. Tchau para vocês. Até a semana que vem. Está marcado para quem?
Querida Paula Guimarães, que vai falar de gentileza gera gentileza.
Pessoal, vocês vão gostar muito da Paula. A Paula já esteve no nosso programa, faz muito tempo que ela não vem. Que é muito boa preletora, oradora, muito inteligente, né? E estará conosco aqui falando sobre esse assunto.
E vamos exercitar o nosso português, porque ela é professora de português para executivos.
Mas se ela vier aqui preocupada em corrigir eu, você e o Rodrigo, ela não faz o programa.
Não faz o programa, vai passar.
O Antônio lá que corrige seu livro?
Não, o Antônio dá até dó de mim. Você pega o livro, porque eu mando o livro para ele fazer a correção, né?
Isso é legal falar que
o livro
tem uma...
preto e branco,
volta vermelho inteirinho. Vermelho.
Aí, com ele é vermelho.
Né? Então, dá até vergonha, mas fazer o quê, né?
E é legal falar que tem a coluna. É legal falar que tem a coluna também do Antônio, site.
No site Vivência Espírita, no nosso site, que entre no nosso site, que tem muita coisa lá no nosso site. Cada coisa. Legal demais, né? Essa semana eu estava procurando onde é que tem cursos de aprendiz do Evangelho. Você entra lá no Evento Espírita, tem lá onde as casas estão, que aula que as casas estão dando, todas essas coisas aí. E tudo isso, todas as casas espíritas de São José dos Campos, região, tem lá no site do Evento Espírita, música do Castelã, né? Todas as repetições dos programas aqui estão lá no site vivenciaespirita.com.br, né, Rui? Né, Rodrigo?
É isso aí, só entrar lá
no portal. Entrar lá e dar uma pesquisada lá. O nosso é um portal. Tem muita coisa legal lá. Temas, tem colunas, né?
Tem do Aécio César também, a coluna Luz Infinita, toda quinta-feira atualiza, né? Tem informação. Então vale a pena participar. Tem a coluna também do Inácio, Dr. Inácio, lá tem o blog do Dr. Inácio.
O blog do Dr. Inácio Ferreira.
O Babu sempre atualiza segunda-feira o do Inácio e também do Antônio. Né, sobre o dicas
Antônio
de português.
A arte de escrever bem. Cada segunda-feira tem uma dica legal de como a gente escrever português. Já são mais de 100 postagens que tem lá em português que o Antônio colocou pra gente.
O nosso Vivência Espírita. Né?
Uhum, legal. Então, um grande abraço para vocês, até a semana que vem.
Eu tenho que agradecer aqui a presença do Beto, da Derli, da Dora, que está aqui conosco, e também do Carlos. O Carlinho gostaria de falar alguma coisa aí para despedir também, porque a Derli vai fazer a nossa prece.
O Carlinho quer falar alguma coisa? Não, o Carlinho agora nós contratamos ele para ele ser fiscal do programa. Para ver se a gente está fazendo as coisas direito. Depois ele manda o relatório.
Então tá bom. Então, bom dia para todos e até a semana que vem.
O Rodrigo não falou ainda.
Não. Então, agradecer também a todos os ouvintes que participaram, que entraram aqui. Só comentar alguns nomes, que a gente não vai poder ler todas as mensagens, né? Infelizmente, a gente já pede desculpa para todos. Mas quem entrou, a Tânia entrou aqui, que é a Architect Aitos. O nome difícil para falar, hein, Tânia? Ela coloca Architect Aitos. E a Tânia, a nossa Tânia, que o Rui tinha comentado aqui, que trabalha aqui com a gente também, com o Rui, que trabalha em tudo quanto é lugar, no Jefa. É que nem o Beta, espírito que desce tudo quanto é centro. O Dimas Mello entrou aqui também, mandou mensagem. Divaldo Marques, a Tânia, como eu falei, a Marisa Souza Oliveira Carneiro deixou mensagem, Carlinhos Pinheiro, Daniel Mello, a Claudinha aqui Ribeiro deixou outras. A Claudinha faz aniversário, Claudinha Ribeiro, no dia 3 de dezembro. Então a gente deixa também.
Legal.
Os parabéns, a gente já vai incluir aqui também na lista, Claudinha. Então, parabéns para você, muitas felicidades para Claudinha, que faz agora que vai fechar a rua, né? Então, dia 3.
É muita gente que faz, né?
É.
Esses dias.
Verdade. E quem entrou aqui também no YouTube e deixou mensagem foi o Arnaldo Alpino. Ele falou o seguinte: olá, hoje tivemos tantas informações valiosas que poderia chamar o programa de hoje de Terabia. Fazendo analogia a terabytes, né? Então, ou seja, de tanto conteúdo que terabia, a gente comentou aqui.
Terabia, né?
Exatamente.
Vou botar no meu.
E agradecer também quem entrou no nosso WhatsApp e participou aqui conosco. Né, Oswaldo Barbosa, o Piero entrou aqui também, a Elza que a gente tinha falado, a Felícia, a Marcos, todo mundo que entrou e participou. Ele falou também que foi aniversário do Lúcio, mas foi ontem. Mas como foi ontem, a gente nem vai citar.
Lúcio, aí.
Né, olha ele lá atrás, ó, tá aparecendo na câmera. Manda um tchauzinho aí, Lúcio. Então, fez aniversário ontem também, a gente deseja os parabéns para ele. O Lúcio é o cara que mais trabalha aqui no Vivência Espírita.
É.
É o técnico também do programa da Bia, né, e da Camila, seja mais feliz. E agora está começando como técnico do programa, do próximo programa aí, que fala da prosa criativa. O pessoal já estão a postos lá, tem um pessoal vestido de palhaço ali, ó, lá fora, participando, que vai também, acho que são doutores da alegria, doutores da cores. Colorido.
Legal.
Legal. Então a gente vai. Também é um tema muito legal. Fique conosco, 10h30, para começar o programa. Não saia daí. Então, até o próximo domingo também, às 8 horas. Bia, deixa seus agradecimentos
finais.
Agradeço.
Agradeço pela estar aqui novamente. Tudo começa, né, de estar sendo convidado para vir no programa. E com muita alegria. Eu brinquei hoje que ia ter overdose de Bia, de Beatriz, né? Porque na sexta eu já estava aqui, e toda sexta. E convidar vocês também. Venham, né, comigo, a Camila, o Lúcio. Somos nós três, que nós estamos toda sexta, das 8h30 aqui. O próximo tema vai ser sobre o equilíbrio no sistema familiar. Na próxima sexta.
Na próxima sexta.
Sexta-feira.
Legal, né?
Então, mas gratidão por estar aqui podendo falar disso, que eu amo fazer, né? E eu falo que é da minha missão de vida. Minha missão é auxiliar e transmitir aquilo que a gente pode, aquilo que a gente faz e que vive. Então eu digo, viva o seu melhor hoje para você ter um melhor amanhã, a sua melhor versão amanhã. Autoconsciência, autorresponsabilidade, autoconhecimento é a base de tudo. Deus abençoe a todos.
Legal,
luz e paz.
Legal, né? E só comentar aqui também, Bia, que a Fátima Aparecida de Barros Alves de Sá manda parabéns pelo programa, estou assistindo pela primeira vez. Então seja bem-vinda mais uma vivenciana.
Deixa eu falar só
uma coisa aqui. E comenta a cidade, comenta a cidade. O Rui está perguntando qual a sua cidade aqui. Ué. Também compartilha aqui conosco. Tá?
Deixa eu agradecer a Dora que está aqui. A Dora quase não vem na rádio e eu estou muito feliz, né? Que a Dora está aqui, do coração. A Dora é nossa querida e a esposa do Jorge. E ela nomeou o nosso programa do Seja Mais Feliz, vocês estão sabendo? Aqui são os vivencianos. E lá no programa, eu, Camila e Lúcio, são os felicianos. Gratidão, Dora.
Legal, né?
Peraí que o Carlinho quer falar também, já que vocês estão abrindo.
É hoje. Não, eu só queria dizer o que meu pai sempre nos ensinou desde o princípio. Quem não vive para servir, não serve para viver. E isso aqui, eu assisti nesse programa de hoje, o verdadeiro ensinamento que o meu pai me ensinou. Obrigado. Uma
Gratidão.
Boa semana a todos.
Então, vou passar aqui para a Bia, para a Deli fazer a prece de encerramentos para a gente. Deli.
Então, nesse instante, vamos agradecer ao Senhor por estarmos mais uma vez todos juntos nesta manhã de domingo. Agradecer a querida Bia e dizer que somos mais felizes com essa overdose que você disse. Overdose sempre bem-vinda. Agradecer a todos os amigos aqui do programa, agradecer a cada amigo vivenciano por estar sempre junto conosco. Que possamos então, no dia a dia, a cada dia, sentir dentro de nós essa energia que cada um tem. Essa energia boa, positiva, e que possamos irradiar essa energia ao nosso redor, com certeza estaremos ajudando primeiramente a nós, para depois ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus abençoe a todos e que todos tenham uma excelente semana. Que assim seja.
Aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior. Quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde e quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade. Quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade. Pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. Naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Ah, quanta ternura tinha ele em seu semblante. Se transformando em lição para a humanidade. Quanto amor ele doou naquele dia. Quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante. Com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Ah, tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.